Senhoras deputadas e senhores deputados, começamos por cumprimentar o Sr. Ministro Adjunto e a Sra. Secretária de Estado e agradecer a vossa presença para nos esclarecer sobre os caminhos da governação. E então, começaria por pedir ao Sr. Ministro Adjunto para fazer a sua apresentação inicial de cerca de 10 minutos. Embora sem limitação estrita de tempos, como habitualmente, aliás. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. É sempre um gosto estar nesta nossa primeira comissão e neste quadro aqui de uma audição regular, nos termos do artigo 104, fazendo o ponto de situação dos desenvolvimentos dos últimos meses nas áreas da cidadania e igualdade, fundamentalmente. Eu estava aqui dizendo ao Sr. Presidente que esta audição terá, da nossa parte, as características próprias da fase da legislatura em que nos encontramos. Isto é, se eu em audições anteriores, fundamentalmente, anunciei um programa de ação legislativa, um conjunto de medidas concretas e um conjunto de prioridades nesta área, eu neste momento diria que, fundamentalmente, a responsabilidade neste momento está nas mãos da Assembleia da República e designadamente desta Comissão, não quanto a tudo, mas quanto a parte significativa daquilo que foram os meus temas em reuniões anteriores. Desde a última vinda aqui, nós tivemos o debate da proposta de lei 52/13 sobre representação equilibrada de mulheres e homens nos órgãos de administração e fiscalização, quer de empresas do setor público e empresarial, quer das empresas cotadas em Bolsa. Eu acho que, para além daquilo que é o debate parlamentar, sobre o qual não tem sentido pronunciar-me, fomos todos parte nele, temos sido parte nesse debate, mas eu gostaria aqui de realçar o significativo debate que, na opinião pública, nos meios académicos, na sociedade civil, nas ONGs, que é em torno deste debate e que nos permite dizer, independentemente do resultado final, que espero que seja uma boa lei. Estou firmemente convencido, aliás, que será valorizado com o contributo de várias bancadas, permitindo aperfeiçoar a iniciativa do Governo. É essa a posição de abertura que temos tido desde sempre, que tivemos no debate na Generalidade. Mas que, independentemente disso, eu acho que a iniciativa legislativa do Governo, nesta matéria, permitiu dar visibilidade ao tema e permitiu gerar um grande consenso nacional em torno daquilo que é o caminho a fazer, no sentido de que a gestão, quer das empresas públicas, quer daquelas empresas que são o símbolo, a montra daquilo que é a atividade empresarial mais significativa, tenham uma gestão que corresponda melhor àquilo que é o modo de composição dos setores mais qualificados da sociedade portuguesa, em que mulheres e homens têm um papel a desempenhar. Mas eu diria, relativamente a esta iniciativa, existe uma proposta do Governo, existe um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que também baixou à Comissão. Bom, e sei que estão a decorrer audições. O Governo, o que tem aqui a dizer é, temos toda a disponibilidade, nos termos que entenderem, para participar neste debate, acompanhamo-lo com todo o interesse e, sobretudo, o que temos é um sentimento de urgência. Um sentimento de urgência que não é nosso. É daqueles que, e falo sobretudo daqueles que não têm responsabilidades políticas, de vários artigos de opinião, de vários editoriais, que disseram esta lei é urgente, esta lei é necessária, já vem tarde. Vem com o atraso da história, vem com o atraso daquilo que é uma dimensão no ano em que celebramos 40 anos sobre essa lei revolucionária, que foi a alteração ao Código Civil, feita em 1977, essa marca inovadora no papel das mulheres na sociedade portuguesa e no papel de uma sociedade mais equilibrada, nós temos ainda passos a dar e, por isso, se este debate não acabará aqui. Esta não é uma medida única, precisa de ser acrescentada, complementada por muitas mais, é um passo que nos permitirá a seguir ir a outros domínios em que nós temos trabalho feito já, designadamente relativamente às instituições de ensino superior, em que temos iniciativa legislativa preparada também, que traremos aqui, mal seja concluído, o processo legislativo desta lei. Achamos que não devemos misturar os debates, mas também relativamente ao ensino superior, em que as mulheres hoje são a maioria das doutoradas, são a maioria das licenciadas, falando no quadro, nos dois níveis de mais reconhecidos dos percursos académicos. É depois estranho que a mais antiga universidade portuguesa tenha há poucos meses atrás eleito um Conselho Geral, por metodonte, em que em 18 membros espantosamente só existia uma mulher. É muito estranho, acho que não deixa bem vista a universidade portuguesa. E também aí nós achamos que não é necessário esperar, não podemos demitir-nos de agir e esperar que a realidade um dia corresponda às nossas expectativas. E, portanto, nessa matéria também temos, em trabalho com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, temos uma iniciativa preparada que entendemos que deve ser discutida aqui depois de concluído o processo desta lei e, portanto, a nossa posição é total disponibilidade, com respeito por aquilo que é a autonomia e o primado do Parlamento nesta matéria, mas diria que com um sentido, se quiserem, um sentido cívico de urgência. Segundo tema que eu trazia aqui, trouxe aqui várias vezes, o tema do combate à discriminação racial. Bem, também nesta matéria temos uma iniciativa, nesse caso aprovada na Generalidade, neste caso foi acompanhada quer de iniciativas, quer do Bloco de Esquerda, quer do CDS-PP, que a propósito desse debate apresentaram também iniciativas e que estão todas em consideração na Comissão. Eu diria aqui que nesta matéria o que estamos fundamentalmente a atualizar é aquilo que é a reflexão sobre uma lei do final do século passado, uma lei que teve cujo debate se iniciou exatamente há 20 anos, na altura, por iniciativa dos grupos parlamentares, com base numa petição muito, muito participada na altura, uma das primeiras petições mais participadas na história parlamentar, mas depois com a iniciativa parlamentar, na altura, quer do PCP, quer do PS, e que conduziu a uma lei que na altura foi muito inovadora no quadro europeu. Precisamos de aprofundar os mecanismos de intervenção e, novamente aqui também, é no mundo do trabalho que há mais a fazer. Não é o único, não é a única área, não é a única área de discriminação, mas, de facto, os casos mais graves que são reportados ofendendo a sociedade portuguesa e as suas tradições têm muito a ver com o mundo do trabalho e têm a ver com aí com comunidades com uma presença muito consolidada na sociedade portuguesa, não correspondem às novas migrações, quer a comunidade afrodescendente, quer a comunidade cigana, e portanto, relativamente a esse diploma também, eu acho que é um bom sinal que Portugal dá à Europa e ao mundo, quando infelizmente este tema tem vindo a assumir uma atualidade que não conhecíamos há muitos anos, e o tema da xenofobia, do racismo, do ódio ao que é diferente, infelizmente está demasiado presente hoje no debate público à escala internacional. Eu acho que seria um bom sinal que Portugal daria ao aprovar uma iniciativa que atualiza, não é... não estamos aqui a ser inovadores, mas que atualiza aquilo que é uma tradição legislativa portuguesa muito positiva neste domínio. Terceira matéria, mas também aqui diria, neste momento, está nesta comissão encontrar uma boa redação final para este conjunto de iniciativas legislativas. A terceira iniciativa que eu normalmente falava quando vinha aqui, que é a iniciativa em matéria de autodeterminação sexual e identidade de género, que também está aprovada pelo Governo. Também aqui há iniciativas de outras bancadas parlamentares, no caso do Bloco de Esquerda e do PAN, mas aqui estamos numa fase, diria, mais preliminar do debate, mas nós, o Governo dará aqui indicação de agendamento desta, espero que o agendamento decorra na próxima conferência de líderes. Teremos todo o gosto em que brevemente estar aqui numa fase de debate na generalidade desta matéria. Segunda área, e também diria aí, neste momento, a melhor solução legislativa nesta matéria também está nas mãos do Parlamento. E, portanto, eu diria que hoje tenho menos a dizer, porque tenho de manifestar aqui toda a minha disponibilidade para ativamente trabalharmos com todas as bancadas, sobretudo com esta Comissão, relativamente a estas três áreas em que o Governo entendeu ter iniciativa legislativa. Também porque teve alguma notícia dos últimos dias, não... eu confirmo aquilo que, para os deputados desta Comissão, também não é uma grande novidade, não é? Apesar de não termos... Mas a questão da prioridade à atenção ao mundo do trabalho é uma questão essencial da ação do Governo. E, por isso, a igualdade, uma agenda para a igualdade nas empresas e no mercado de trabalho é uma prioridade que nós temos assumido. Levamos esse tema à concertação social, que entendemos que é um tema que deve ser colocado não como uma questão periférica no meio de outros temas de direito de trabalho, mas como uma questão central da atuação, quer das entidades patronais, quer dos representantes dos trabalhadores, e que tem domínios vários de intervenção. Nós estamos a trabalhar naquilo que são indicadores de segregação profissional de género, isto é, apontando para aquilo que é o combate a uma visão estereotipada das profissões. Não há nenhum sentido que profissões como as assentes ao apoio social estejam associadas ao desempenho por mulheres. Não creio que as mulheres estejam mais qualificadas para levar ao colo idosos que podem, por vezes, pesar mais do que elas. Ou ajudar em todo o acompanhamento em instituições sociais. E, portanto, há aí um estereótipo de género que leva a associar essa profissão a mulheres, tal como continuaremos a fazer aquilo que é mais comum, que é combater os estereótipos de género que apontam para uma ideia associada à masculinidade de algumas outras profissões. E estaremos atentos, quer no setor público, quer relativamente ao setor privado. A questão das diferenciações salariais é evidente que é muito positivo, e eu saúdo quer a Associação Patronal do Setor, quer o papel que foi feito pela Confederação Sindical, o contrato coletivo ontem assinado na área do calçado, e que é um marco, eu diria, é evidente que já era ilegal há muitos anos a trabalho igual dar salário diferente, mas aqui os elementos de discriminação subliminar, isto é, menos evidente, mais sofisticada, é relativamente a esses que nós temos hoje de agir. É evidente que a igualdade constitucional está mais que consolidada, a igualdade legal no Código Civil também, noutros instrumentos também, e portanto nós temos de ativamente nestas áreas agir relativamente a outros segmentos, e por isso indicadores de disparidade e mecanismos de diferenciação e de promoção de boas práticas e de penalização de más práticas são aqui um elemento em legislação que estamos a trabalhar, de facto, com o Ministério que tem competências sectoriais, o Ministério, neste caso o Ministério do Trabalho, nessa vertente, o Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, mas neste caso na versão Trabalho, relativamente a essa matéria e também com, tendem atenção também o que um trabalho com o Ministério da Economia. Por outro lado também, aquilo que matérias de igualdade que devem ser tratadas na contratação coletiva, também aí estes elementos, tal como também iremos, na revisão do Código da Contratação Pública, estamos a trabalhar ativamente para que o Código da Contratação Pública tenha mecanismos de garantia de padrões de igualdade. Isto é, o contrário que empresas que têm reconhecidamente práticas discriminatórias, que nem sempre, quando eu falo aqui em mecanismos sofisticados de discriminação, é porque a discriminação grosseira, aquela que é crime, é aquela que é mais fácil, apesar de tudo, é a mais grave, por isso a ordem jurídica a qualifica como crime, mas também de alguma forma é aquela mais fácil de identificar e mais fácil de combater. Há outro tipo de violações que não têm esse nível de desvalor face à ordem jurídica, bom, mas que devem ser tidos em conta pelo Estado, designadamente nas suas opções de contratação, mesmo respeitando aquilo que é a autonomia privada exercida legalmente. Mas o Estado deve ser pautado por valores e, nessa medida, também na sua ação, não aceitar conviver com mecanismos de discriminação, sejam eles em função da origem, da raça, da orientação religiosa, da orientação sexual ou do género. Noutras áreas de atuação, e concluindo aqui rapidamente, de 3 ou 4 pontos só, e depois sobretudo estaria à vossa disposição quer para questões nestes temas, quer noutras que são mais de atualização do que tem vindo a ser feito e que teremos disponibilidade para esclarecer todas as questões. Nós temos aprofundado aqui o trabalho em matéria de combate à violência doméstica e à violência de género, quer a equipa da análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica está já em pleno funcionamento. No âmbito do Simplex 2016, demos cumprimento à medida de criação de uma app violência doméstica, que não sei se as senhoras deputadas ou os senhores deputados já testaram, permitem qualquer local onde estejam facilmente identificar numa situação de emergência quais são as instituições que podem dar apoio numa situação de violência doméstica, na área em questão, qual é a resposta mais próxima, pública, e contactá-la diretamente. Tanto pode ser um posto ou uma esquadra de uma força de segurança, como pode ser uma instituição da segurança social ou uma IPS que é ativa nessa área. Não aqui, a resposta é ampla, o que é preciso é dizer: eu estou num determinado local relativamente recôndito, ou estou numa cidade que não é a minha, qual é a forma de resposta? Se eu estiver em Pinhel, certamente qual a melhor? Estou certo que a senhora Presidente da Assembleia Municipal combaterá ativamente esses fenómenos, mas se eu estiver em Pinhel e constatar uma situação de violência, qual é? E não sei, porque não conheço assim tão bem Pinhel, apesar de lá ir de vez em quando, mas qual é a instituição a que posso recorrer ou que posso denunciar? E isto está disponível em todo o país e esteve no mês cerca de 1000 consultas reportadas. Não estou a dizer utilização em 1000 casos de violência, estou a dizer, enfim, teste para verificar. Colocamos também mecanismos de igualdade de género, quer no programa Capitalizar, nas medidas de acesso ao investimento, quer no programa estratégico para a segurança rodoviária. Essas foram questões recentes. Na área de enquadramento de acolhimento e integração de refugiados, eu destacaria aqui, porque o mérito em parte é nosso, naturalmente, e sobretudo do CNIS, que foi nosso parceiro, mas nós iniciamos o programa de acolhimento de menores não abandonados originários do Afeganistão. Próprios membros da delegação portuguesa me chamaram a atenção, o antigo presidente da Associação Nacional de Municípios, Torres Pereira, chamou-me que chefia a delegação portuguesa no Conselho dos Poderes Locais e Regionais, chamou-me a atenção, justamente orgulhoso, da senhora Laura Papa, que foi keynote speaker do último Congresso dos Poderes Locais e Regionais, ter destacado o papel de Portugal neste programa, dizendo os outros países que façam como Portugal o que Portugal está a fazer nesta área de acolhimento, no caso específico de menores, é um programa específico com a organização que é chefiada pela senhora Laura Papa, como sabem foi Prémio Norte-Sul o ano passado e tem um papel notável na Grécia, sobretudo, de acolhimento de refugiados. Temos vindo a tratar de melhorar os mecanismos de informação e de adequação às instituições de acolhimento, percebendo que estamos numa situação, diria aqui, de, não sei se de transição, mas numa situação de diferente, isto é, há uma significativa redução dos afluxos de refugiados, hoje, dos refugiados originários da crise síria e iraquiana, que era a Grécia, mas também uma redução de afluxo à Turquia, e de interessados em beneficiar dos programas de recolocação. E há, por um lado, um regresso, da mais antiga, o retorno da antiga tragédia migratória, sobretudo pelo eixo do Mediterrâneo, em direção à Itália, em que estamos essencialmente a falar de migração económica, mais do que invocação de mecanismos de proteção. E são estas as áreas essenciais que eu queria aqui destacar nesta intervenção inicial, fundamentalmente referindo matérias em que houve evolução significativa desde a minha última presença aqui. Se não significa isto, menor atenção a qualquer dos outros temas, mas aí nesse estaria sobretudo à disposição das senhoras e senhores deputados, quer eu, quer a senhora secretária de Estado, para prestarmos toda a informação que entenderem necessária.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a senhora deputada Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ângela Guerra, do PSD. Gostava naturalmente de cumprimentar o Sr. Ministro e a senhora secretária de Estado em representação do grupo parlamentar do PSD e dizer-lhes que é um gosto tê-los aqui entre nós, obviamente para podermos ver esclarecidas todas as nossas dúvidas, mas também para perceber o que é que está a ser feito nesta área que para nós é de todo muito, muito importante. E assim, Sr. Ministro, gostava em primeiro lugar de lhe falar de iniciativas legislativas que naturalmente conhece, porque foram apresentadas no dia 4 de março aqui no Parlamento e discutidas também no dia 8 de março, destinadas a combater o problema crónico que afeta um conjunto amplo de muitos países em todo o mundo e a que Portugal não escapa e que tem designadamente a ver com uma matéria de que o Sr. Ministro já falou, que é a desigualdade salarial entre mulheres e homens que desempenham exatamente as mesmas funções. O princípio da igualdade salarial está, como todos sabem, consagrado nos tratados, na Constituição, na legislação laboral, mas isso não tem sido efetivamente o bastante. O anterior Governo tomou diversas medidas que trouxeram o tema para o debate público, como sabem, a elaboração do primeiro relatório sobre diferenciações salariais por ramos de atividade, com vista ao levantamento sobre as diferenças praticadas nas diversas áreas económicas e levou também à concertação social, em 2014, acompanhado de recomendações e propostas a parceiros sociais com objetivo de eliminar essas diferenças salariais que não tivessem justificação objetiva. Também, através da CIT, foi disponibilizada a ferramenta eletrónica que possibilita a medição do grau das desigualdades salariais e identificação das situações concretas que não podem ser explicadas por fatores e objetivos, e esta medida foi, aliás, identificada como um exemplo de boa prática no relatório da União Europeia sobre a igualdade entre homens e mulheres de 2015. A existência de estruturas de retribuições complexas e a falta de informação disponível sobre os níveis de retribuição dos trabalhadores e trabalhadoras que executam trabalho igual ou de valor igual dificultam a eliminação destas diferenças salariais entre homens e mulheres. Existem recomendações do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, que mostram qual é o caminho a percorrer quando o básico já foi feito. Introduzir transparência nas remunerações. O PSD quer avançar neste processo, Sr. Ministro, de eliminação de diferenças salariais que penalizam sempre as mulheres, e por isso fizemos propostas de alteração ao Código de Trabalho e fazemos também um conjunto de recomendações ao Governo e propomos, em nosso entender, um passo à frente. Aumentar a transparência da composição das remunerações praticadas pelas grandes e médias empresas através da divulgação, por solicitação das entidades públicas competentes ou representativas dos trabalhadores, das diversas componentes fixas e variáveis por categoria profissional e desagregadas por sexo. Fazemos 7 recomendações, que eu penso que o Sr. Ministro conhecerá, mas nomeadamente, escolho 3 para lhe falar, é a questão de tornar imperativo para as médias e grandes empresas privadas a elaboração de uma análise quantitativa e qualitativa das diferenças salariais entre homens e mulheres e, na sequência desse diagnóstico, elaborar uma estratégia para a correção de eventuais diferenças injustificadas. A elaboração de um novo relatório sobre diferenças salariais por ramos de atividade, que proceda à atualização de dados constantes do primeiro relatório. E ainda uma outra, que é o desenvolver de medidas que tenham em vista a contratação e promoção de estágios profissionais para pessoas do sexo subrepresentado, tanto em setores de atividade como em profissões, em que tal condição se verifique, a fim de atenuar a segregação sexual horizontal. Outras constam também do plano, são 7, da proposta, aliás, são 7, o Sr. Ministro conhece-as, e estas iniciativas encontram-se atualmente em apreciação na Comissão de Trabalho, para onde baixaram sem votação, a requerimento dos partidos da esquerda parlamentar, e a nossa questão, Sr. Ministro, vou colocá-la, o PSD entende que deve requerer e vai requerer o agendamento da sua votação, e o que lhe gostaríamos de perguntar é se o Sr. Ministro concorda com estas medidas que o PSD propôs para combater desigualdades salariais, há nas iniciativas em causa recomendações concretas ao Governo e a nossa pergunta, Sr. Ministro, é se tenciona legislar sobre esta importante questão de transparência salarial. Uma outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver também com a agenda da igualdade e da concertação social. Vai fazer um ano, o Sr. Ministro levou à concertação social uma agenda com diversos temas ligados à igualdade. Gostaria que nos fizesse um ponto de situação relativamente a estas questões e a outras, nomeadamente a sua evolução e concretização. Com exceção da lei das cotas, que está em fase de apreciação na especialidade aqui no Parlamento, uma das medidas prende-se com o compromisso com os parceiros sociais de introduzir nos instrumentos de contratação coletiva disposições relativas à conciliação de trabalho-família e à prevenção e combate às desigualdades de género, e gostávamos de saber qual é o ponto da situação, o desenvolvimento desta medida. Na reunião da concertação social foi também apontado, ou foram apontadas algumas áreas estratégicas de intervenção a serem objeto de medidas concretas, as disparidades salariais, a segregação ocupacional, a parentalidade e a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Gostaríamos de saber também qual é o ponto de situação, designadamente o que é que se já fez ou tenciona fazer e qual o grau de compromisso que foi assumido por os parceiros sociais na concretização destes objetivos. Passava a um outro tema, Sr. Ministro, o tráfico de seres humanos. O RASI de 2016 revela um expressivo aumento dos casos de tráfico de seres humanos. Mas passamos a números. As sinalizações presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos aumentaram 35,6% em termos globais. Foram 261 vítimas, 26 das quais crianças. Destas sinalizações tinham sido confirmadas à data de recolha dos dados 118 vítimas, 108 delas em Portugal. Entre estas encontram-se 101 vítimas de exploração laboral e 3 de exploração sexual. Das 26 crianças sinalizadas foram confirmadas 3 vítimas. Pergunta, Sr. Ministro. Sabemos que o Sr. Ministro nos poderá responder que foram realizadas 3 grandes operações levadas a cabo pelo CEF e pela PJ, temos conhecimento delas, com mais de 20 vítimas associadas, a Operação Pocara e outras 2 operações da PJ, a Katmandu 1 e 2. Enquanto Ministro Adjunto, com a responsabilidade governamental de coordenação do Plano Nacional de Prevenção de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, qual é que é a sua interpretação para este acréscimo de casos de tráfico? É apenas a benévola e sempre possível teoria da explicação que se trata de um fenómeno de maior desocultação ou houve mesmo mais tráfico de pessoas em 2016? Acredita, Sr. Ministro, que estas 3 vítimas de tráfico para exploração sexual sejam mesmo apenas 3? Por que razão a maioria das sinalizações deste tipo de tráfico vem das ONG e não tem escassa expressão nas sinalizações dos órgãos, e tem tão pouca, aliás, escassa sinalização nos órgãos de polícia criminal? Por fim, Sr. Ministro, é grave, em nosso entender, o que se passa com o tráfico de crianças e o seu desaparecimento de centros de acolhimento. Crianças a que as autoridades portuguesas terão perdido o rastro. De acordo com os dados que foram divulgados em 2016, a Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas em Lisboa terá perdido o rastro a 15 menores com idades entre os 15 e os 17 anos que saíram das instalações e não voltaram. Apesar desta situação ter sido de alguma forma desvalorizada, em nosso entender, pela entidade responsável pelo acolhimento, no sentido de se argumentar que as crianças não estão presas, não estão detidas, essa explicação, em nosso entender, não colhe, porque para além de entendermos que é bastante infeliz, o Estado português, como todos sabemos, é legal e constitucionalmente responsável pela guarda destas crianças menores, que se encontram em situação de especial vulnerabilidade, nomeadamente quanto à possibilidade de serem objeto de tráfico. Já leu seguramente o relatório de avaliação do Grupo de Peritos do Conselho da Europa sobre tráfico em Portugal, que faz, aliás, diversas referências elogiosas ao trabalho desenvolvido por Portugal entre 2013 e 2015 e insta o Estado português a prestar especial atenção às crianças migrantes não acompanhadas e ao seu desaparecimento destas instituições. Em especial, Sr. Ministro, que as autoridades portuguesas devam prestar apoio ao nível da habitação e da educação e devem igualmente garantir que há uma monitorização da reintegração das crianças a longo prazo, tentando encontrar, por exemplo, famílias de acolhimento. E por isso perguntamos, Sr. Ministro, o que é que pensa fazer para resolver este problema classificado pelo Greta como matéria carecida de ação imediata. Uma outra questão, Sr. Ministro, que se prende com os dados da violência doméstica no RASI, que aumentou quase de 2% em 2016, face ao ano anterior, com 27.291 ocorrências registadas pelas forças de segurança e que envolvem mais de 32 mil vítimas, contrariando-se, pois, a tendência geral de descida. E por isso perguntamos, Sr. Ministro, qual é que é a interpretação que o Sr. Ministro faz destes números? Haverá também, da parte de Vossa Excelência, uma interpretação de que este aumento de ocorrências se deve a uma maior desocultação deste fenómeno ou houve mesmo menos investimento na prevenção em 2016? Quanto às forças de segurança, registra-se no relatório de segurança interna uma estagnação no desenvolvimento das salas de atendimento às vítimas, com 63% das esquadras da PSP e postos da GNR com salas específicas, que é um número exatamente igual ao do ano 2015. Por fim, mais uma questão, Sr. Ministro, que se prende com o homicídio conjugal. O RASI, no ano passado, já tinha errado, em nosso entender, ao deixar cair a autonomização clara do homicídio conjugal e criando uma nova tipologia mais ambígua de homicídio em contexto conjugal, relação análoga ou contexto de relação família, dependência económica. E este ano, embora com alguma desagregação dos dados, mantém-se esta tipologia, em nosso entender, incompreensível. É que uma coisa é existirem pessoas especificamente vulneráveis por razão de dependência económica, outra é identificar este tipo de crime de homicídio por dependência económica, coisa que não existe. Se os homicídios não são conjugais, nem análogos, nem ocorrem em contexto de relação familiar, perguntamos o que é que são, então. Que tipo de crime é este que não existe em nenhuma lei e que não corresponde a nenhuma tipologia do crime de homicídio prevista no Código Penal? Se esta alteração clareza não introduz, garantidamente não sabemos para que serve. Em nosso entender, Sr. Ministro, esta classificação inovadora impede-nos de aferir a comparabilidade dos números e a respectiva evolução, o que revela um retrocesso para o estudo do fenómeno do homicídio conjugal. E por isso gostávamos, Sr. Ministro, que comentasse. E também, agora o Sr. Ministro falou na questão da equipa de análise de retrospectiva do homicídio conjugal, que já está a equipa a trabalhar no terreno, disse-nos, e que está prevista nesta lei. E entendemos que isto também é algum contrassenso com aquilo que acabo de referir, porque não trata especificamente esta realidade e não lhe dá, em nosso entender, o tratamento adequado. E mesmo para terminar, Sr. Ministro, a questão da avaliação dos planos nacionais. Estranhamos que ainda não tenha sido entregue a avaliação intercalar, tendo em conta os planos, os três nacionais da área da igualdade, o quinto plano nacional para a igualdade de género, cidadania e não discriminação, o quinto plano nacional de prevenção e combate à violência doméstica e de género, que inclui o terceiro programa de ação para a eliminação de mutilação genital feminina e também o terceiro plano nacional de prevenção de combate ao tráfico de seres humanos, que terminam a sua vigência no presente ano e gostaríamos de saber, portanto, qual é o ponto da situação quanto a estes procedimentos e também, Sr. Ministro, quanto à avaliação externa e independente e execução destes planos que, naturalmente, o Governo tem que promover e gostávamos de ouvir sobre isto. E agora passava a palavra apenas num minuto para a minha colega. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Sra. Deputada Sara Pedro da Costa, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um pouco por todo o país temos assistido ao aumento dos episódios de violência doméstica, muitos deles com desfecho trágico. Ainda no fim de semana passado, na Madeira, também assistimos, infelizmente, ao homicídio violento de uma jurista com 36 anos. E, como é evidente, Sr. Ministro, não podemos ficar indiferentes a estas situações de violência doméstica e a estes homicídios ainda para mais violentos. De acordo com o último relatório anual de segurança interna, há uma ligeira subida dos casos de violência doméstica na Madeira, foram registadas 1.049 participações, e no que diz respeito às competências da República quanto à violência doméstica na Madeira, e sendo o Sr. Ministro coordenador das políticas nesta matéria, as questões que queríamos colocar são as seguintes. Está previsto o aumento da prevenção por parte da PSP nas escolas e mais investimento na formação dos seus agentes na Madeira? Aqui a minha colega falou numa questão bastante preocupante, que é a falta de investimento nas esquadras da PSP, e penso que o Sr. Ministro tem conhecimento que apenas na esquadra do Funchal existe uma sala de atendimento para as vítimas, ou seja, nas outras esquadras da Madeira não existe qualquer sala de atendimento específica para as vítimas, o que nos parece realmente fundamental dar a volta a esta situação e estender as salas de atendimento às vítimas também para além da esquadra do Funchal a outras esquadras da região autónoma da Madeira. Não acha também que é necessário um reforço do financiamento às associações que na Madeira apoiam também a autonomização das vítimas? Sr. Ministro, estas são algumas das questões que são da responsabilidade do Governo da República no que diz respeito às matérias da violência doméstica na Madeira e que nós não podemos ficar indiferentes a estas preocupações e temos que continuar esta batalha contra a luta contra a violência doméstica.
Muito obrigado, Sr. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador. Não, se a senhora deputada Susana Amador não quer usar a palavra, eu...
Estava na dúvida se o senhor ministro responde ao PSD.
Não, íamos
já
fazer a ronda,
muito bem.
Como habitualmente, aliás. Senhora deputada Susana Amador, se não houver contestação da condução dos trabalhos por parte do Presidente, faça favor de fazer a sua intervenção.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas e, aqui presentes. Quero começar por destacar a importância desta agenda permanente para a igualdade e de um trabalho em várias frentes. E é isso que tem vindo a ser feito, quer por impulso executivo e do Governo atual e da equipa aqui presente, quer por impulso também do Parlamento. E tal como foi destacado, este trabalho em várias frentes, este trabalho de mainstreaming é um trabalho fundamental e quer no campo da igualdade e não discriminação, quer no campo do trabalho, igualdade salarial, quer no campo da conciliação, no campo empresarial, futuramente da administração pública, no campo político e também no campo da cidadania e educação. Estes são os desafios e são todas as áreas que temos que trabalhar e que este Governo e bem tem vindo a trabalhar. Mas é sempre bom começarmos e vermos também qual foi o ponto de partida desta governação. E eu chamava a atenção para o relatório de 2015 do Parlamento Europeu, um estudo sobre a avaliação dos efeitos da crise nos direitos fundamentais em 7 países, um dos quais Portugal, no qual neste estudo foi de facto traçado que o impacto da crise e das políticas de austeridade implementadas foram de facto muito severas, designadamente nas áreas de educação, da saúde, acesso à justiça, trabalho e nas áreas sociais. É mesmo dito nesse relatório de 2015 do Parlamento Europeu que, no que diz respeito ao direito do trabalho, este foi de facto um dos campos mais afetados e que isso deveu não apenas às causas naturais da crise, mas sobretudo devido às políticas de emprego do anterior governo. E portanto é importante recordar este relatório importante do Parlamento Europeu e o impacto que de facto estas medidas e estas políticas de austeridade tiveram também nos direitos humanos no nosso país. E é desse ponto de partida que se parte, um ponto de partida de grande dificuldade para o governo atual, que, e bem, identifica como grande desígnio a reposição de rendimentos económicos para as populações, para as famílias e para também os mais idosos, sabendo que os mais vulneráveis foram os mais afetados, as crianças, com 30% de pobreza infantil, que herdámos, e as mulheres, que, no ponto de vista do acesso ao trabalho e da desigualdade salarial, foram também vítimas deste processo, desta crise e também das medidas que foram utilizadas para a resolver, a nosso ver, mal, e pelos vistos pelo Parlamento Europeu, também mal, com os impactos que ocorreram. Voltando àquilo que referi sobre os campos de trabalho em várias frentes, dizer que, e reiterar aquilo que o Sr. Ministro disse, em relação à componente do impulso legislativo e das medidas que estão aqui na Assembleia da República e nesta Comissão, para depois, na especialidade, podermos concluir o devido processo, quer por impulso da própria Assembleia da República, medidas, a meu ver e a ver do Partido Socialista, que foram muito relevantes para que este caminho da igualdade seja um caminho em constante desenvolvimento, aperfeiçoamento, consolidação, para recuperarmos também atrasos estruturais e civilizacionais do nosso país. Destacaria aqui destes campos importantes, não só a PPL 52 do campo empresarial, que ainda esta semana ouvimos de facto entidades quer do mercado de valores imobiliários, quer também das Nações Unidas, a par das ONGs e sexta-feira na área sindical, onde é reconhecida a importância de, no fundo, trabalharmos esta área e conseguirmos chegar a patamares próximos da lei da paridade que já existe para a componente do setor empresarial e para as empresas cotadas em bolsa. Ainda no campo político não posso deixar de destacar a importância que teve a alteração à lei eleitoral das autarquias locais que, sob a égide do Partido Socialista, se conseguiu que a partir de 1 de janeiro de 2018 a lei da paridade possa vigorar em todo o território, ou seja, as exceções que existiam para pequenos municípios e pequenas freguesias, municípios com mais de 7.500 e freguesias com menos de 750 eleitores, foram agora, portanto, objeto de não exceção e, portanto, a lei da paridade a aplicar-se a partir de 1 de janeiro para todo o território, como um importante cumprimento também da própria lei da paridade. Destacava ainda também no campo da cidadania e da educação, que é um campo fundamental, o trabalho que está a ser feito, e desde já a primeira pergunta, que tem a ver com a educação para a cidadania, ou seja, este trabalho em várias frentes, na área laboral, na área da cidadania, da não discriminação, na área empresarial e política, é vital, mas se não começarmos pela base da cidadania e da educação e do pré-escolar, a verdade é que não conseguimos que as novas gerações possam, no fundo, deixar-nos, de um ponto de vista da igualdade, uma sociedade mais sustentável e mais paritária. E por isso é fundamental que se trabalhe em termos das nossas escolas esta educação para a cidadania. Sei que é um projeto que está a ser tratado pelo seu secretário de Estado e pela equipa da educação. Perguntava-lhe então quando é que teremos novidades para conseguirmos implementar esta educação para a cidadania no nosso currículo, e também perguntava-vos desde já aquilo que foi inovador, que foi o nosso budget gender, de um ponto de vista do orçamento de Estado, o balanço que fazem em relação a esse mecanismo tão importante e que trouxe esta novidade já nesta governação do Partido Socialista. Passado este ponto, gostaria de perguntar também ao Sr. Ministro em relação às questões das desigualdades salariais e no campo do trabalho, que tem sido também tão determinante para invertermos este gap que existe e que, para o qual também o Global Gender Gap Report nos diz que Portugal ocupa o 39º lugar entre os 145 países avaliados sobre a igualdade de género, mas no que diz respeito à desigualdade salarial ocupa o lugar 107 em 145, ou seja, há aqui um trabalho muito importante também a fazer, uma vez que as mulheres ganham menos 9.200 euros por ano do que os homens e também têm em casa horas de trabalho não remunerado, cerca de 328 minutos por dia em trabalho de casa, e portanto há aqui, quer no campo da conciliação, quer no campo da componente salarial, algum trabalho, um trabalho ainda muito árduo a fazer. Perguntava em relação à proposta que está a ser preparada e em relação às entidades envolvidas, se vamos seguir um modelo próximo da Islândia, que é considerado um país de grande referência, e também, no fundo, a experiência que colheram na Alemanha em relação a este processo e à necessidade de legislarmos por forma a conseguirmos inverter esta desigualdade persistente. E, portanto, qual a importância que, de facto, este impulso legislativo terá e quando se estima que possa chegar ao Parlamento. A segunda nota de questões tem a ver com a área da violência doméstica. De facto, o relatório de segurança interna traz-nos números muito animadores no que diz respeito à criminalidade, ela desce 7,1%, nos crimes graves e e violentos, 11,6%, portanto, um relatório que no seu global e no seu geral acentua uma nota de descida sustentada da nossa criminalidade, até da própria delinquência juvenil e grupal, que também desce na ordem dos 22%, no que diz respeito à componente da violência de género. Há aqui uma ligeira subida de 1,4, tal como foi dito pela senhora Ministra da Administração Interna, haverá já este ano, e já estão em desenvolvimento, cerca de 7 novas salas de apoio às vítimas, e haverá, de facto, um esforço também de investimento neste setor. E eu aqui perguntava-vos até que ponto os contratos locais de segurança de nova geração, segunda geração, que foram interrompidos pela anterior governação e que são, de facto, um instrumento privilegiado de parceria entre a administração pública, as autarquias e a comunidade, havendo agora três tipologias, o MAI município, o MAI bairro, perguntar-vos também se, e o MAI cidadão, se de um ponto de vista destes contratos locais de segurança, a questão da igualdade de género e da cidadania é também uma área a tratar, portanto, porque há aqui um conjunto de áreas que serão envolvidas, desde a educação à saúde e esta área também em particular, e de que ponto é que estes contratos locais de segurança de segunda geração nos podem também ajudar no tratamento de proximidade deste fenómeno e da prevenção do mesmo, uma vez que os contratos locais de segurança enquadram-se nesses programas relevantes da prevenção e da proximidade que têm demonstrado, de facto, grandes resultados globais e também em particular na nossa criminalidade. Aqui, a este propósito, não podia deixar, em nome do grupo parlamentar, deixar de saudar pela aplicação que já referiram em relação à app de violência doméstica no âmbito do Simplex, um Simplex que de facto está a fazer uma mudança no âmbito do Estado para um Estado mais amigo do cidadão. São 255 medidas em diversas áreas e que aqui também, e muito bem, teve o seu lugar, e também sublinhar a importância da iniciativa legislativa, também do Partido Socialista e de outros partidos, recente, que foi aprovada na semana passada, que nos permite, de facto, no que diz respeito a situações de violência conjugal, proteger agora de forma mais efetiva as nossas crianças, uma vez fixa em 2 dias o prazo para o Ministério Público poder intervir no que diz respeito a restrições de guarda e proteção dos nossos menores. E, portanto, foi também uma iniciativa importante que protege os mais vulneráveis nesta situação de conflitos conjugais e de violência conjugal. Por falar em crianças, a última nota de questões tem a ver com o acolhimento de crianças refugiadas em Portugal. Nós sabemos que o tema dos refugiados em Portugal foi um tema desde o início de grande consenso político, de grande consenso social, muito indo ao encontro da matriz humanista de Portugal e também da nossa legislação em geral, e a verdade é que, como o Sr. Ministro referiu, no exterior e em várias instâncias europeias e internacionais, Portugal tem sido reconhecido como um caso de boas práticas na integração, no acolhimento, querendo ir para além da cota que lhe estava distribuída, demonstrando que um pequeno país pode ser um grande país, neste caso um grande país em termos de defesa de direitos humanos. No que diz respeito às crianças refugiadas, o relatório da UNICEF, que ainda há pouco tempo também na Subcomissão de Igualdade tivemos aqui a sua diretora executiva da UNICEF Portugal, acabou por nos identificar que mais de 100 mil crianças menores de 18 anos não acompanhadas pediram asilo em 78 países, ou seja, um número que aumentou 3 vezes mais do que em 2014. E, portanto, nesta crise dos refugiados, digamos que as crianças menores não acompanhadas são, de facto, a face que mais nos preocupa, o rosto que nos mais preocupa, tendo em conta a sua especial vulnerabilidade e que tem que ser, obviamente, abordada não só em função da Convenção de Genebra de 55, mas em função também da Convenção dos Direitos da Criança, que nos convoca a todos para esse triângulo de direitos, tem a ver com o seu princípio da não discriminação e da participação e da proteção das crianças em geral e das crianças refugiadas em particular. E o que vos perguntava é, em relação a este fluxo de crianças menores não acompanhadas, qual o papel do Governo, o papel da CNIS, do CPR e de outras entidades que estão envolvidas, também designadamente a Cruz Vermelha, e dos menores afegãos, uma vez que em relação a estas crianças e a este país temos uma particularidade e uma especificidade também ela própria diferenciadora. perguntar-vos um pouco desta situação e desde já sublinhar também a disponibilidade do Governo português para as receber. Como dizia, são situações de facto de especial vulnerabilidade e que convocam Portugal, a Europa e o mundo a olhar para esta situação, uma vez que as crianças refugiadas são metade dos refugiados no mundo e, portanto, é fundamental podermos trabalhar estes processos em particular, a sua integração e, sobretudo, também toda a componente psicológica do trauma que estas crianças trazem e que podem, obviamente, ter impactos para a sua vida adulta. E, portanto, quanto mais cedo a abordagem, quanto mais cedo o tratamento, o acolhimento e também a componente psicológica, menores também poderão ser os impactos para essas suas, para os seus os traumas que poderão ficar. Mais uma vez, agradecer a presença do Sr. Ministro, da Sra. Secretária de Estado, e em nome do Grupo Parlamentar, agradecer todo o trabalho que está a ser feito, dizendo que esse é um trabalho conjunto, é um trabalho do Governo, é um trabalho do Parlamento, é um trabalho da sociedade civil e as questões da igualdade, da não discriminação e do acolhimento de refugiados são questões também de direitos humanos que nos convocam a todos e para a qual também nos convoca sempre a nossa bússola, que é a Constituição da República Portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Vou ser muito rápida, cumprimentar, obviamente, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e felicitá-lo também pelos avanços que tem estado a introduzir à agenda da igualdade e à agenda contra a violência de género e contra qualquer tipo de discriminação. São avanços estruturais que vão à raiz dos problemas e à raiz da construção das desigualdades. E por isso, a partir daqui, nós passaremos a ter uma sociedade profundamente modificada, não pela superfície, mas pela raiz da construção dos problemas e, neste caso, das desigualdades. E, portanto, o Sr. Ministro já nos deu conta das iniciativas legislativas, algumas em sede desta comissão e que estão a ser promovidas com um debate sereno, porque o importante é que todos contribuamos para os avanços que estão em curso. Também não posso deixar de referir a iniciativa legislativa que ainda não está a ser discutida, mas da autodeterminação sexual, que vai introduzir seguramente avanços também significativos e urgentes no que diz respeito a estas matérias. E outras que, embora não tendo vindo como proposta do Governo, foram discutidas, avançadas pelo Grupo Parlamentar, as regulações urgentes das responsabilidades parentais que vão salvar vidas e que vão proteger crianças em situações de violência doméstica e, portanto, também angariaram um amplo consenso no processo final de votação nesta Assembleia. Sr. Ministro, uma pergunta muito direta que tem a ver com avanços inovadores introduzidos no combate à violência doméstica. Foram aqui já avançados alguns números do RASI. Eu acho que nestas matérias, como em todas as outras, mas sobretudo nestas, nós não podemos fazer demagogia, porque há um aumento das situações, das ocorrências de violência doméstica em 300 e pouco ocorrências de 1,4%, e há uma diminuição, que não foi dito, dos homicídios conjugais em número de 8 num quadro de 30, portanto uma percentagem mais significativa. Eu nem gostaria de referir a diminuição dos homicídios conjugais, porque qualquer diminuição, desde que não cheguemos ao patamar zero, é boa, mas ainda assim é insuficiente. E, portanto, fazer demagogia dos aumentos ou das diminuições impede-nos de construir em conjunto e procurar soluções para combater fenómenos muito enraizados, difíceis de combater e que devem exigir, e acho que devemos fazer, enquanto cidadãs e políticas, amplos consensos para que as respostas sejam eficazes, inovadoras e, sobretudo, transformadoras. E o que eu gostava de lhe fazer no quadro de um conjunto de medidas que o Sr. Ministro já enunciou, verdadeiramente inovadoras, sublinhar a Casa de Abrigo para Homens, que é uma medida inovadora, também há muito desejada, bem como os Centros para Vítimas de Violência Sexual, também uma resposta inovadora, dado que já há muito tempo vínhamos identificando necessidade de intervenção a este nível. E, portanto, a pergunta que gostaria de lhe deixar era justamente esta: que avaliação é que nos pode fazer destas duas medidas? E uma outra, ainda relacionada com o RASI, que tem a ver com, nos casos das denúncias, 22%, em 22% das situações, são identificadas situação de elevado risco. Nós temos a avaliação do risco, risco e, portanto, também já fizemos esta pergunta na audição da senhora Ministra da Administração Interna. Gostávamos de saber, nestas situações, sobretudo naquelas em que já estão identificadas como elevado risco, se estão previstas algumas medidas mais específicas que nos permitam, eu penso que esta que foi aqui aprovada recentemente por todos os grupos parlamentares da regulação urgente das responsabilidades parentais podem prevenir efetivamente homicídios conjugais, mas se a este nível também está previsto algum trabalho mais específico com estas agressões de risco já identificadas no RASIM. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, a equipa que vos acompanha e cumprimentar naturalmente também as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, eu pedia o favor de, nesta intervenção, poder dividir depois o tempo com a deputada Sandra Cunha, que também tem um conjunto de questões. E quero pedir antecipadamente desculpa ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado, mas daqui a pouco terei que sair, porque vou representar o Sr. Presidente da Assembleia num evento que tem lugar no auditório do Edifício Novo, no auditório António de Almeida Santos, e por isso mesmo, porventura, não poderei estar na fase das respostas. Peço desculpa por isso. Sr. Ministro, eu queria colocar-lhe algumas questões sobre, justamente, acolhimento de refugiados. Mas permita-me que faça, antes de mais, uma nota, que é a seguinte. Nós, enquanto país, podemos e devemos, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, fazer a apologia e o elogio do acolhimento de, enfim, pessoas que fogem da guerra, que fogem da perseguição política, religiosa, enfim, de todos os tipos. E muito em particular, faz todo o sentido que enalteçamos aquilo que é o acolhimento de pessoas, designadamente menores, que vêm do Afeganistão. É bem verdade. O que não se coaduna com este discurso certo é, ao mesmo tempo, um discurso de compreensão para com atitudes bélicas que são perpetradas no Afeganistão, e estou-me a referir justamente àquilo que foi recentemente a situação bem conhecida da chamada mãe de todas as bombas, e, portanto, manifestar compreensão por esse ato e, ao mesmo tempo, fazer o enaltecimento do acolhimento de crianças do Afeganistão é qualquer coisa que, do meu ponto de vista, não casa bem. Feita esta nota, Sr. Ministro, vou às perguntas que lhe queria colocar. A primeira diz respeito ao modelo mesmo de acolhimento. Temos já a prática instalada, temos já certamente a ocasião de ir fazendo avaliação dessa mesma prática e creio poder dizer que o modelo que foi adotado, que está a ser praticado, tem traços mais de dispersão do que propriamente de descentralização. E digo isto no sentido em que as famílias e os indivíduos que chegam a Portugal são colocados em locais os mais diversos, do nosso ponto de vista, uma concentração demasiada como aquela que é praticada em outros países seria francamente nefasta porque provocaria, como é sabido, reações, enfim, irracionais, primárias, totalmente de repudiar, mas a verdade é que parece ser de concluir que a prática portuguesa tem caminhado no sentido de uma dispersão demasiada, o que tem dado lugar, e isso creio que todas e todos aqui conhecemos, e cada um e cada uma de nós fará a avaliação sobre isso, mas tem levado a situações de isolamento e de colocação de famílias e de pessoas em locais, certamente com a maior das boas vontades e generosidades das associações, dos atores locais, dos municípios, certamente, não julgo isso. Agora, o que dá lugar é, naturalmente, a situações em que, enfim, a inadequação, o desapontamento, as dificuldades de inserção são potenciadas. E, portanto, eu gostaria de lhe pedir que, enfim, olhasse para esta realidade num sentido macro e pudesse, enfim, dar-nos conta se temos razão em ter esta apreensão ou se, pelo contrário, estamos a carregar demasiadamente neste tom. Segunda pergunta. Havia inicialmente, tanto quanto julgo saber, uma ideia de criar no ponto de acolhimento e designadamente em Lisboa digamos assim, um ponto de triagem que pudesse, digamos, aferir as condições e as circunstâncias concretas de cada pessoa ou de cada agregado familiar e, em função disso, encontrar uma colocação que se ajustasse melhor a essas circunstâncias. Tanto quanto julgo saber, e creio que não estou errado, essa ideia foi preterida, não veio a ser posta em prática. E, portanto, isto tem conduzido, e isto tem também alguma coisa a ver com a minha primeira questão, a que haja uma espécie de destino de colocação traçado a priori, não é? O que potencia, lá está, situações de desajustamento, de frustração, de dificuldade de inserção social. E sendo verdade que se pode tratar de casos que não são muito numerosos, na verdade não temos números sobre isso, não é? Mas todas e todos aqui, certamente, das mais diversas orientações políticas, vamos conhecendo situações em que, e não são, enfim, não são pontuais, dispersas, enfim, elas existem, chegam-nos ao nosso conhecimento frequentemente, e, portanto, queria também, enfim, exprimir-lhe basicamente a nossa preocupação pela necessidade de, por isto, e pela necessidade, portanto, de ajustar. Terceira questão, para ser muito breve, diz respeito à situação dos abandonos. Como saberá, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sempre procurou vincar neste debate, a propósito desta questão, uma preocupação por não estigmatização de situações de abandono. Porque entendemos que as pessoas que buscam refúgio em Portugal não estão condenadas a, digamos, ficar e, portanto, devem beneficiar da liberdade de circulação que, digamos, lhes assiste. Agora, a verdade é que isto suscita um problema e era sobre isso que eu gostaria de ouvir o Governo. É que estes movimentos secundários vão determinar, certamente, pedido de asilo a um outro Estado, um Estado do norte da Europa, por hipótese, que é o mais frequente, não é? E, entretanto, esse pedido de asilo fica pendente e, portanto, vai demorar algum tempo a ser decidido, não é? Entretanto, a vaga, vamos pôr assim a expressão, a vaga da pessoa que saiu daqui poderá vir, e é natural que seja, digamos, ocupada, passa esta expressão que não é a mais feliz, por outro requerente que, entretanto, chega a Portugal. E a minha pergunta é esta. Neste intervalo entre a saída desta pessoa e a resposta desejavelmente afirmativa por parte de um terceiro país a quem esta pessoa pede asilo, requer asilo, entretanto, o que é que vai acontecer? Ou o que é que está a acontecer se é que há situações deste género? Devolução a Portugal? Se as houver, qual vai ser a atitude do Estado português nesta matéria, nestas circunstâncias? É qualquer coisa que, como o Sr. Ministro sabe muito melhor do que eu, está neste momento a incendiar uma boa parte do debate europeu. O pior debate europeu nesta matéria é justamente provocado por estes fantasmas que se suscitam à volta dos movimentos secundários. E, finalmente, Sr. Ministro, uma última questão, e peço desculpa de me ter alongado. Diz respeito a financiamento, temos que falar também deste assunto, financiamento das associações, das organizações que trabalham neste domínio. O suporte financeiro é assegurado pelo FAMI. E, portanto, há, digamos assim, um suporte financeiro de natureza comunitária que tem, enfim, com o qual se tem procurado dar resposta, digamos, ao trabalho destas organizações. Sucede que, digamos, entre a finalização de uma etapa do FAMI e a entrada em vigor da próxima etapa do FAMI, digamos assim, decorre tempo. E decorre, tanto quanto nos informam as próprias associações, decorrem meses. E, portanto, estas associações, estas organizações ficam, passo a expressão que não é propriamente a melhor para este efeito, ficam descalças, quer dizer, ficam sem, digamos, confrontam-se com situações de aperto financeiro e que são naturalmente muito consideráveis. E portanto há aqui, digamos, um desafio a uma outra abordagem que pudesse eventualmente complementar este financiamento comunitário, porque naturalmente há aqui, digamos, como é que se diz, intervalos temporais que colocam sérias dificuldades. Eram estas as questões que tinha para colocar, se o Sr. Presidente então permitir, a deputada Sandra Cunha completaria a nossa intervenção.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, muito bom dia. Queria fazer primeiro, antes das questões que tenho a colocar, duas pequenas notas relacionadas com a sua intervenção inicial. Uma tem a ver com esta preocupação com a participação das mulheres nos órgãos de tomada de decisão e com a proposta de lei do Governo, a proposta 52, mas também com o projeto de lei do Bloco de Esquerda, e apenas para referir que efetivamente esta questão da participação das mulheres nos conselhos gerais das universidades, dos institutos universitários, é um dos assuntos, uma das temáticas que abordamos no nosso projeto de lei e a que damos resposta com a proposta de uma paridade na ordem dos 50%, portanto uma paridade completa, sendo que evidentemente estes órgãos têm, na sua maioria são de composição ímpar, mas de qualquer das formas uma paridade muito mais próxima do real da realidade, não é, da população, e também da realidade daquilo que existe nos outros níveis de organização, também das universidades, e especialmente no setor educativo. Depois, relativamente a outras questões que também já aqui foram abordadas, se não estou em erro, pela Sra. Deputada Ângela Guerra, as salas de atendimento à vítima, só reforçar evidentemente que é necessário que sejam, e aliás houve já vários projetos aprovados também nesse sentido, projetos de resolução, é essencial que sejam, que se consiga atingir a cobertura a nível nacional, sendo que os últimos dados que existem indicam que ainda faltam 39% dos postos e esquadras da PSP-GNR com este tipo de estruturas para atendimento às vítimas num ambiente mais securizante e que garanta a privacidade e a segurança das vítimas. Portanto, se isto está a ser pensado, para quando e como é que se vai processar? No que respeita à equipa, que também já aqui foi falada, a equipa de análise retrospectiva dos homicídios conjugais, no último debate com a Sra. Ministra da Administração Interna, ela referiu que estariam a ser, portanto, estaria a pegar em 10 casos que seriam estudados e depois, de alguma forma, eu não percebi muito bem se seria extrapolado para o resto do universo ou se seria agora uma fase inicial em que se pegaria nestes 10 casos. Esta análise retrospectiva realmente é muito importante, porque todas as informações que nos vão chegando é que, de facto, a maior parte destas vítimas já tinham processos de violência doméstica, já tinham queixas de violência doméstica, portanto, há aqui reincidências e reincidências muito graves. Estas são gravíssimas quando chegam ao homicídio, mas as outras também são graves. E há muitas, de facto, reincidências em contexto de violência doméstica. Portanto, para além desta análise retrospectiva nos casos dos homicídios, é também importante a análise, a avaliação e este estudo retrospectivo nas outras situações. Sabemos, por exemplo, que das participações que chegam a processos judiciais, nos últimos 2 anos, mais de 5 mil, segundo dados do relatório de violência doméstica da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, 5.030 agressores com culpa provada ou assumida são dispensados de ir a julgamento, portanto têm suspensão provisória do processo com pagamento de indemnização ou com frequência de atividades ou tratamentos. O que acontece, de facto, é que também tem havido várias notícias em que este tipo de tratamentos ou atividades não chegam sequer a ser cumpridos, portanto não há, pelos vistos, nenhum tipo de fiscalização sobre o cumprimento destas obrigações e sobre, sobretudo, a sua eficácia, não é? Porque o que acontece é que muitos destes casos eles reincidem na violência doméstica, perseguem familiares, perseguem as ex-companheiras, ex-mulheres, ex-namoradas, etc. Portanto, será preciso também investir aí, aliás, o projeto, o Bloco de Esquerda tem também um projeto de resolução nesse sentido e que fala precisamente nisso e também no reforço do combate à violência no namoro, que foi também um dos dados preocupantes do RASI, que se verifica também um aumento, não será muito elevado, mas a verdade é que é uma tendência que já vem de 2014, há um aumento, continua a haver um aumento na violência no namoro. Isto é extremamente preocupante, porque quer dizer que não estamos a conseguir lidar com esta situação, não estamos a conseguir, apesar de tudo aquilo que se tem feito, e tem-se feito, os vários governos têm feito, têm tomado boas medidas, a verdade é que a violência doméstica está longe de ser erradicada neste país. Portanto, e tem que se dar uma atenção redobrada, especialmente nos jovens e especialmente em relação à violência no namoro. Mas as questões, isto eram observações que eu tinha a fazer, as questões que eu queria colocar são... Pronto, uma delas é também uma observação, porque era uma questão que eu trazia, mas que o Sr. Ministro já aqui referiu no início e que tem a ver, evidentemente, com as alterações à Lei da Identidade de Género. Portanto, fico satisfeita. A minha pergunta era precisamente para quando se prevê, uma vez que já foi aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 5 ou 6, já não estou certa, de abril, e que já passou algum tempo, mas fico satisfeita com a informação de que será feito, em princípio, o agendamento se tentará fazer na próxima conferência de líderes. Depois, a outra pergunta que eu tinha tem a ver com os atrasos que se estão a suceder e que estão a colocar em causa a continuidade de projetos e de programas que visam, que visam a integração social, a coesão social e que visam a promover a igualdade de oportunidade de crianças e jovens em situação mais vulnerável. E estou a falar do programa Escolhas e estou a falar dos atrasos nos pagamentos do programa Escolhas. O programa Escolhas há atrasos generalizados, ou seja, estão em atraso os pagamentos dos pedidos de reembolso referentes a agosto e setembro de 2016. Portanto, no início do programa houve aqueles 25%, que é o adiantamento que normalmente acontece no início de cada programa, e também já houve o de 2017, portanto, aqueles que foram renovados. Acontece que os reembolsos referente às despesas efetuadas de agosto e setembro de 2016, assim como do saldo final de 2016, portanto, outubro, novembro e dezembro, estamos a falar, na verdade, de 5 meses, estão em atraso. Isto coloca, evidentemente, em causa não só o funcionamento das centenas de organizações que funcionam, acho que um telemóvel, centenas de organizações que trabalham nesta área, mas o que importa, sobretudo, é que coloca em causa a continuidade destes programas e destes projetos, e sabemos que o programa Escolhas tem sido vários programas, aliás, com bastante sucesso, e a prova é também a sua continuidade de há 15 anos para cá. Está mais do que provado o seu sucesso e a importância que tem realmente na integração destas crianças e destes jovens e também depois dos outros beneficiários indiretos, dos familiares, etc. Portanto, isto são situações que preocupam. Sabemos que o financiamento é feito, vem de diversas partes e também tem a ver com as várias áreas de atuação dos programas, a Direção-Geral de Educação, Instituto da Segurança Social, Fundo Social nível europeu com o programa Portugal 2020, os programas operacionais, mas alguém não estará a pagar, será isso? Porquê estes atrasos? Quem é que não está a pagar, se for caso disso? Quando é que vai ser pago? E o que é que se faz para evitar? Porque isto não tinha acontecido anteriormente e agora com esta sexta geração está-se a verificar estes problemas e é generalizado ao que pude saber, aliás, junto de várias organizações que trabalham precisamente com o programa Escolhas, desde o início até, desde 2001. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados, e dizer que serei bastante mais célebre nas perguntas que tenho para lhe fazer, porque já restam poucas, Sr. Ministro, depois de tantas questões já aqui levantadas pelas senhoras e o Sr. Deputado. Eu tenho basicamente três ou quatro perguntas mais genéricas para lhe fazer e a primeira, não queria deixar antes disso, em matéria de igualdade, de mencionar a questão das cotas e das diferenças salariais. Obviamente esse é um tema que nos preocupa no que toca designadamente às diferenças, peço desculpa, salariais. É uma questão que temos que combater e os fazer mais e melhor. No que toca à matéria das cotas, o Sr. Ministro conhece a nossa posição, o trabalho está a ser feito agora na especialidade. Esperamos que, enfim, nós percebemos e concordamos com os objetivos genéricos da medida, mas sabe que, o Sr. Ministro sabe que temos algumas reservas em relação, sobretudo, ao tempo para a adaptação às imposições da lei que agora discutimos e, portanto, temos aqui algumas reservas, mas isso é uma coisa que faremos à frente na discussão que estamos a travar. Mas não queria deixar de mencionar essa questão. Depois, há bocado, a Sra. Deputada Ângela Guerra falava dos diversos planos que estão em execução ainda e da avaliação intercalar que havia de que se fazer dos mesmos, mas mais do que isto, Sr. Ministro, muitos deles estão em fim de prazo. E, portanto, eu gostava de perceber se tenciona a apresentar novos planos ou se tenciona a fazer desdobramentos destes planos que estão agora em execução e ampliar a sua validade ou se, pelo contrário, pretende apresentar estratégias renovadas em relação àquelas que contêm estes planos e, designadamente, perceber se vai haver subdivisões ou não de temas, como parece às vezes ter resultado de uma nota que nos dava quando da apresentação do Orçamento do Estado para 2017, dizendo que havia a intenção de introduzir novos planos no âmbito da LGBTI e no combate à desigualdade relativas às raparigas. Gostávamos de perceber se serão novos planos autonomizados ou se serão planos integrados nos planos que já existem, se esses planos serão, portanto, atualizados brevemente e quando é que poderemos ter conhecimento deles. Depois perguntar-te, deixar-lhe uma pergunta muito particular e que se prende com uma deliberação, se quisermos, ou uma imposição que se fez, salvo erro, em 2015 ou em 2014, já não tenho bem presente, e que tinha a ver com o facto de a Autoridade para as Condições de Trabalho ter que passar a publicitar as multas, as coimas aplicadas por atitudes por parte das empresas discriminatórias em relação à identidade de género. Eu no outro dia estive a tentar perceber se a ACT publicitava de facto essas, se estava a fazer esse trabalho, se estava a ser publicitado as multas aplicadas por discriminação de género em contexto laboral e vi que sim, que estava a ser publicitado, mas fiquei com algumas dúvidas pelo seguinte, nesse projeto de lei em que isto ficava estipulado, dizia-se que era preciso, que era necessário publicitar não só a condenação, mas o motivo da condenação, que a empresa a tinha praticado e que valores estavam associados a isso. E eu não vejo esta desagregação de dados na publicitação que a ACT faz. E era importante que isso fosse cumprido e, portanto, tentar perceber qual é a dificuldade desta desagregação de dados que ela impunha à época e perceber porque é que não está a acontecer essa desagregação de dados, qual é a dificuldade e qual é o problema que se tem posto. Depois, Sr. Ministro, em relação à violência doméstica, enfim, essa é uma preocupação que é transversal a todos nós e é verdade que todos os governos têm feito muito nessa matéria, mas não temos ainda, nenhum de nós, infelizmente, conseguiu ainda chegar àquilo que dizia a senhora deputada Elsa Paes, ao número zero em matéria de homicídios, pelo menos, e nós temos todos uma preocupação grande nessa matéria, e já aqui se falou, quer a senhora deputada Angela Guerra, quer a senhora deputada Sandra Cunha, das salas de atendimento à vítima. Nós gostávamos de perceber, senhor Ministro, especificando ainda mais um bocadinho as questões que já lhe foram feitas nesta matéria, se a senhora Ministra da Administração Interna já lhe deu nota de quais são as próximas, falou genericamente em mais sete salas de atendimento à vítima, a senhora Ministra da Administração Interna, recentemente, mas nós já perguntamos por várias vezes e por várias vezes não obtivemos resposta, quais são especificamente estes, as esquadras e postos da GNR em que isto, em que as salas de atendimento à vítima vão ser concretizadas, as tais sete de que falava recentemente a senhora Ministra, se a senhora Ministra já lhe deu conta disso ou se pelo contrário ainda não lhe deu conta dessa matéria. Perguntar-lhe ainda também em relação à violência doméstica se o novo plano para a violência doméstica que aí há de vir, presumimos, tem especificações relativamente quer à violência no namoro, que é um fenómeno crescente e que muito nos preocupa também, e que eu sei que também preocupa o Sr. Ministro, porque vivemos numa sociedade em que nem sequer se entende como é que as pessoas, como é que os mais jovens ainda conseguem ter comportamentos dessa natureza e, portanto, para além da questão da prevenção e da sensibilização, é de facto preciso combater. Gostávamos de perceber que medidas tem já em mente o Sr. Ministro nesta matéria, quer para a prevenção, quer para o combate, porque, enfim, se não o combatemos desde cedo, obviamente, com o passar dos anos, as pessoas que o praticam na adolescência falam seguramente mais tarde e, portanto, é preciso combater desde logo esta questão. E depois perguntar-lhe também se haverá alguma divisão específica neste plano sobre medidas a adotar em matéria de prevenção de homicídio conjugal, por referência às conclusões que a equipa de análise retrospectiva dos homicídios tenha já tirado e que seja já possível, portanto, fazer um combate mais dirigido e mais direcionado em relação a essa matéria, por referência, como dizia, a estas conclusões da equipa de análise retrospectiva dos homicídios. Finalmente, Sr. Ministro, mais duas questões e que têm a ver em relação à questão do tráfico de seres humanos, a que já lhe foram postas também muitas questões. Nós gostávamos de perceber se o novo plano vai, se irá de facto haver um novo plano e se esse novo plano põe o foco no tráfico laboral e sexual, que é aquele que de facto ultimamente tem assolado Portugal. E depois, Sr. Ministro, perguntar-lhe pela estratégia relativamente à comunidade cigana. Nós dirigimos-lhe já uma pergunta há tempos, ainda está em prazo de resposta, não? Portanto, ainda está em prazo. Mas eu gostava de lhe perguntar se acompanhou a visita recente do Sr. Comissário Europeu para os Direitos Humanos, que disse que em Portugal ainda faltava fazer muito em relação a esta comunidade. Particularmente no que diz respeito a políticas de integração e em especial em relação ao grande déficit de habitação que experienciam estas comunidades. Nós sabemos que ainda está em execução a Estratégia Nacional, que durará até 2020, e nós gostávamos de perceber que avaliação e que balanço pode ser feito desta Estratégia Nacional e se as medidas que decorrem dessa estratégia estão a ser implementadas e se, nesse sentido, poderão dar resposta às preocupações que o Sr. Comissário Europeu nos deixou. A última pergunta mesmo, relativamente, e esta não foi ainda tocada por ninguém e é uma pergunta que realmente, é uma questão, um problema que realmente nos, tem assolado o espírito e temos falado nela variadíssimas vezes e que tem a ver com os idosos. As notícias recentes dão conta, e não é de agora, mas há muitas recentes também, dão conta de que a violência doméstica, sobretudo relativa à filial parental, está a aumentar. E a APAV tem dados muito preocupantes nesta matéria. Salvo erro, entre 2013 e 2015, diz a APAV, há 1.777 processos registados só por esta associação relativamente a este tipo de violência. Esta é uma violência muito específica e que, na nossa opinião, devia ser independentizada no âmbito da violência doméstica, porque são dois tipos de violência que têm características díspares e que, portanto, para a sua análise e o seu combate ser mais eficaz, parece-nos dever ser independentizada, e gostava de perguntar ao Sr. Ministro se concorda com esta nossa visão, e depois perguntar-lhe, Sr. Ministro, que medidas específicas pretende este Governo implementar nesta matéria. O CDS, conjuntamente com o PSD, tentaram logo no início da legislatura levar a cabo uma série de alterações neste domínio, que foram chumbadas pela maioria, e não vemos acontecer absolutamente nada neste domínio. Não obstante, à época, uma das justificações ter sido a de estar para breve, há um ano e meio já quase, estar para breve a revisão do Código Civil, que o Sr. Ministro falou há bocado e que faz 40 anos a sua existência, tantos como eu, e eu gostava, a sua existência, Deus me livre, a sua alteração em termos de dar mais independência às mulheres. E eu gostava de perceber Sr. Ministro, para quando podemos esperar da parte deste Governo mais medidas em relação aos idosos. Tarda em aparecer tão falada revisão ao Código Civil, mas não é preciso só alterar o Código Civil neste domínio, é preciso fazer mais e muito mais. E, portanto, nós gostávamos de perceber, Sr. Ministro, o que é que está na mente, Sr. Ministro, nesta matéria, e o que é que de que ação podemos esperar do Governo neste domínio, porque é um domínio que tem-se esquecido muitas vezes este Governo, e que a sociedade reclama, de facto, alguma intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento-vos em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Já muitas questões foram colocadas e por isso mesmo eu iria focar algumas questões em particular. De facto, os tempos obrigam-nos a que as questões sobre a igualdade do mundo do trabalho voltem a estar em cima da mesa. Eu recordo-me discussões sobre as matérias da igualdade em que as questões do mundo do trabalho eram muitas vezes desvalorizadas ou entendidas como assuntos ultrapassados. Infelizmente, com os últimos anos e as alterações que houve no plano político e legislativo até a matéria laboral, obrigou a que estas matérias estejam em cima da mesa, e não deixa de ser curioso ouvir sempre o PSD, em particular o PSD, porque o CDS nem se referiu muito a estas matérias. Relativamente às questões do mundo do trabalho, referir preocupações relativamente a estas matérias quando foi pela mão do PSD e do CDS que alterações ao Código de Trabalho generalizaram precariedade e criaram um campo fértil para a violação de direitos de maternidade e paternidade, a violação relativamente a matérias de estabilidade no emprego e até de igualdade no acesso ao emprego, com a inércia por força da aplicação da redução brutal do número de inspectores da Autoridade para as Condições de Trabalho, até levando a uma situação em que não existia sequer um inspector por cada município do país. E, portanto, isso também tem um objetivo político e tem consequências objetivamente negativas nas matérias da igualdade no mundo do trabalho e, portanto, não estamos contentes por ter que falar delas, porque isso demonstra que a luta dos trabalhadores, em particular das mulheres, continua a fazer muita falta na garantia efetiva do cumprimento da lei, mas há matérias concretas que gostaríamos de colocar sobre estas matérias. Desde logo dizer o seguinte, trazer dois exemplos concretos, que são paradigmáticos. Passam agora 10 anos da aprovação da lei que levou à aprovação dos conselheiros para a igualdade na administração pública. Que avaliação e que impacto é que o Governo faz desta legislação, ainda mais quando a prática diária dos locais de trabalho demonstra que a igualdade não pode ser um verbo de encher. E há constantemente este desígnio e este desafio, é que a igualdade se traduza no dia-a-dia do funcionamento dos serviços públicos e das empresas. Nós já diversas vezes denunciámos situações que consideramos inaceitáveis por parte de empresas que inclusivamente ganhavam prémios atribuídos pela CIT, que foi o caso do Grupo Auchan, que apresentou providências cautelares a parceiros da CIT. Eis que, Sr. Ministro, chegamos ao cúmulo de esta prática agora ter sido iniciada por um hospital público, em que houve o hospital, o Centro Hospitalar de Setúbal, decidiu apresentar uma providência cautelar a um parecer da CIT que dá razão à trabalhadora relativamente em matérias de organização do tempo de trabalho. E o parecer da CIT e a resposta do Ministério da Saúde é lamentável, Sr. Ministro, porque o que nos dizem é que, como há falta de trabalhadores, e particularmente na organização do trabalho por turnos exige a contratação de mais trabalhadores, então não se aplica um direito fundamental, nem se garante o direito à articulação entre a vida familiar e a vida profissional. E esta situação entendemos que de facto é grave, porque bem podemos aprovar conselheiros para a igualdade na administração pública. Enquanto os serviços públicos não tiverem os profissionais em número adequado, podemos continuar a falar de conselheiros para a igualdade. Os enfermeiros e as enfermeiras que continuam a querer exercer os seus direitos é que não conseguem. E portanto, Sr. Ministro, sobre esta matéria, nós dirigimos uma pergunta em dezembro ao Ministério da Saúde, tratou-se efetivamente de uma decisão em que a trabalhadora requereu, de facto, à CIT um parecer sobre a organização do tempo de trabalho. A CIT deu razão à trabalhadora, a instituição decidiu que iria recorrer da decisão da CIT em tribunal, incluindo o recurso a uma providência cautelar e, portanto, esta situação mantém-se, pelo que entendemos que é inaceitável. Aliás, a resposta do Ministério da Saúde invoca exatamente isto. O hospital tem um número mínimo necessário ao seu movimento assistencial, o que implica uma gestão de recursos humanos muito eficiente. Aliás, diz até que, a resposta relativamente a esta matéria, que neste enquadramento e apesar do parecer da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego ser favorável à trabalhadora, existem exigências imperiosas do funcionamento do hospital. Pois devem exigir, devem existir, mas também existem exigências imperiosas dos direitos fundamentais desta trabalhadora no acompanhamento à família. E, portanto, Sr. Ministro, de facto, nós entendemos, e hoje teremos durante a tarde um debate muito importante para fazer sobre as matérias do Programa de Estabilidade e Crescimento e sobre o Programa Nacional de Reformas, mas é uma evidência que dotar os recursos públicos dos meios necessários ao seu funcionamento e à garantia do cabal cumprimento dos direitos dos trabalhadores é uma exigência fundamental. Sob pena de agora ter sido o Centro Hospitalar de Setúbal e isto ganhar moda e começarem a ser outros institutos públicos a seguir as más práticas do setor privado relativamente a estas matérias. Uma outra questão ainda sobre estas questões dos direitos de maternidade e paternidade e igualdade no mundo do trabalho, dizer o seguinte, Sr. Ministro, nós temos estado a fazer, como aliás o Sr. Ministro aqui lançou o repto e disse mais ou menos isto, que a partir de agora a bola está do lado de cá relativamente a algumas matérias legislativas, e é verdade, e temos feito esse campeonato e têm sido feitas muitas audições ao Sr. Ministro. E também lhe quero dizer isto com muita franqueza. Quando nós ouvimos os patrões a dizer que sim, senhora, vamos discutir cotas sem problema nenhum, e nós faremos essa discussão, e quando nós compreendemos que há um consenso por parte das duas partes em que se colocam numa relação de trabalho, nós compreendemos a diferença entre uma medida simbólica e representativa, que tem a sua importância, e uma medida estrutural. Porque, efetivamente, Sr. Ministro, nós faremos essa discussão pela importância que ela assume, mas o problema concreto da igualdade no mundo do trabalho é quando se discute horários, salários e progressão na carreira. E aí, Sr. Ministro, nós podemos até ter mulheres à frente dos departamentos de recursos humanos, porque o que se impõe na prática é na gestão diária da organização das empresas, é o lucro das empresas, nem que isso custe a vida e o lazer dos trabalhadores e o seu acompanhamento à família. E na prática nós temos um exemplo concreto, por exemplo, uma empresa que é uma empresa com lucros muito significativos, uma empresa exportadora, a antiga Só Porcel, agora Navigator Company, que é uma empresa que no âmbito, o PCP tem acompanhado a situação laboral nesta empresa. No âmbito das nossas jornadas parlamentares em Coimbra, reunimos com as estruturas representativas dos trabalhadores. Infelizmente, o Conselho de Administração não teve condições para nos receber, mas ficou esse compromisso assumido. E o que é que acontece? Esta empresa tem um prémio de assiduidade anual. que não tem pago aos trabalhadores que gozam os direitos de maternidade e paternidade e que não tem pago aos trabalhadores que usam os créditos sindicais e os seus exercícios e os seus direitos constitucionais como o direito à greve. Eis que o PCP dirigiu ao Governo, inclusivamente à Sra. Secretária de Estado, que teve resposta dentro de prazo, uma resposta sobre esta matéria, dizendo que a CIT acompanha efetivamente o processo. E dirigimos também ao Ministério do Trabalho uma pergunta sobre esta questão, em que também dentro do prazo nos responderam que a ACT acompanhou o processo e, portanto, o regulamento interno que define as condições de atribuição do prémio de desempenho resultou de reuniões efetuadas entre empresas e organizações representativas, também mal seria se não tivesse resultado de reuniões entre os representantes dos trabalhadores e a empresa, e que se encontram previstas nesse regulamento interno as ausências que determinam a redução ou perda daquele prémio e que estão excluídas as ausências no decurso de licenças no âmbito da parentalidade. A ACT faz este relatório e isto tem importância. Provavelmente a ACT perguntou à administração e ao Departamento de Recursos Humanos o que é que fazia. O Departamento de Recursos Humanos respondeu isto. Mas na prática é que esta pergunta foi de dezembro e nós reunimos com as estruturas representativas dos trabalhadores agora em abril e a empresa continua sem pagar o prémio de assiduidade aos trabalhadores que fazem greve e aos trabalhadores que gozam direitos de maternidade e paternidade, aos trabalhadores que gozam direitos inclusivamente relativamente ao óbito de familiares. E, portanto, dizer, Sr. Ministro, que a ACT, e isto não é tutela sua e, portanto, não podemos e nem queremos fazer antecipar consigo um debate que tem que ser feito noutra sede, mas também em matéria de liberdade, de direitos de maternidade e paternidade e igualdade nos locais de trabalho, a ACT tem que ter um papel inspetivo e punitivo. O papel da ACT não é fazer pedagogia e dizer aos patrões como é que tem que cumprir, vejam lá como é que se pode cumprir. Não, tem que ser um papel de força, tem que ser uma ação de força, punitiva e inspetiva, porque o anterior governo até inventou uma calculadora para dizer às empresas como é que podiam articular isto. Sr. Ministro, pode-se inventar as calculadoras que quiserem, os patrões conhecem a lei, os departamentos de recursos humanos não conhecem outra coisa. E, portanto, o ACT tem, nestas matérias como noutras, uma ação inspetiva e punitiva forte, ou então a ACT pode continuar a fazer relatórios, mas os direitos de maternidade e paternidade continuam a ser todos os dias violados. E, portanto, esta é efetivamente uma questão que nos preocupa, porque não é por acaso que o número de queixas na CIT aumentou exponencialmente relativamente às organizações dos tempos de trabalho, aos horários de trabalho. Isto são matérias hoje que assumem uma importância muito grande, quase colocada ao nível dos salários, do ponto de vista da reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras em particular, e, portanto, dizer-lhes, Sr. Ministro, que sobre estas matérias entendemos que é fundamental dar passos decisivos sobre isto. E o PCP apresentou também na Assembleia da República, a propósito da discussão que foi enquadrada inclusivamente com a proposta de lei que aqui nos referiu quanto à presença de mulheres nos conselhos de administração, no mesmo momento da discussão apresentámos uma proposta que entendemos que é muito importante, que é garantir que esse tenha que garantir parecer obrigatório e vinculativo ao caso não apenas do despedimento das trabalhadoras grávidas puérperas e lactantes, como hoje já consta do Código de Trabalho, sendo que não é vinculativo, mas entendemos que deve ser vinculativo para o despedimento, mas também vinculativo e obrigatório para a não renovação de contratos, porque a discriminação sobre as trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes acontece hoje muito mais numa situação da não renovação dos contratos do que da questão do despedimento. E temos também esses projetos que baixaram à Comissão e estão na Comissão de Trabalho, que queremos efetivamente ver aprovados, porque entendemos que podiam dar um passo muito importante nestas matérias. Mesmo relativamente à questão da proposta de lei sobre a representação das mulheres, dizer o seguinte: nos conselhos de administração e nas empresas públicas importa diferenciar, na nossa opinião, aquilo que são empresas privadas e administração pública, importa perceber de facto porque é que na esmagadora maioria os trabalhadores, a sua maioria, os trabalhadores da administração pública são mulheres, mas não estão em maioria nos cargos de direção e tem que se perceber de facto que boicotes e que bloqueios existem à progressão na carreira. Mas ao Sr. Ministro, sobre progressões nas carreiras na administração pública e necessidade de valorização salarial, também não vou fazer objetivamente essa discussão consigo, porque tenho vindo a fazer com o Ministro das Finanças, mas é uma exigência que se coloca e que é inseparável destas matérias. Mas sobre a proposta de lei, dizer o seguinte: nós entendemos que quem deve acompanhar a aplicação da lei não deve ser a SIG e deve ser a CIT. Mas também temos perfeita consciência que a CIT não tem meios hoje que garantam sequer, com a aprovação do projeto de lei do PCP, que a CIT tivesse de aparecer a todas as situações de não renovação de contrato, quanto mais ao acompanhamento da lei. E, portanto, entendemos também nestas matérias que o reforço dos meios humanos e materiais da CIT, que depende do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, é determinante, porque estas matérias, de facto, do combate às discriminações e ao cumprimento da lei, é determinante de facto que exista estruturas públicas que garantam o seu efetivo cumprimento sob pena desta legislação, mas isso não se traduzir na prática. Uma outra questão que queremos colocar, Sr. Ministro, prende-se com a situação da contratação coletiva. O Sr. Ministro falou aqui de um acordo que terá sido recentemente assinado entre a FESET, a Federação dos Têxteis e a Associação Patronal, num combate a uma discriminação salarial indireta. Entendemos que ainda bem e valeu a pena que isso tivesse acontecido, mas ao Sr. Ministro, relativamente à contratação coletiva, há uma questão que é incontornável, que é a questão da caducidade da contratação coletiva. E é um debate que também não quero antecipar consigo, porque vamos-lo fazer no dia 4 de maio, mas não é possível dizer que se defende a contratação coletiva, mantendo a caducidade, ainda mais sobre matérias em que em muitos setores a contratação coletiva prevê matérias, prevê direitos que não existem no Código de Trabalho e prevê direitos, por exemplo, relativamente aos têxteis, porque esta associação patronal que assinou este acordo, e bem, assinou este acordo, mas há uns meses atrás ameaçou com a retirada do subsídio das amas que existe para as trabalhadoras têxteis. E, portanto, ou a contratação coletiva, de facto, não pode caducar sem existir uma proposta de substituição acordada livremente entre as partes, ou então a contratação coletiva também coloca em causa a perda de direitos, que em muitas matérias, em particular de direitos de maternidade e paternidade, só existem em sede de contratação coletiva. Uma outra questão, Sr. Ministro, que para nós existe, de facto, uma grande preocupação da nossa parte, tem a ver com a questão da prostituição. É uma matéria que entendemos que, até pelos últimos desenvolvimentos, diria até mediáticos e de acompanhamento da opinião pública sobre esta matéria, que nos preocupa. Preocupa-nos porque, Sr. Ministro, nós entendemos que foi um passo muito importante aquilo que se deu relativamente à descriminalização da prostituição. Porque as pessoas prostituídas não são criminosas, são vítimas de exploração na prostituição e de atentado à sua dignidade. E, portanto, entendemos que é muito perigoso avançar com discursos ou propostas mais ou menos veiculadas relativamente a modelos de regulamentação da profissão, quando entendemos que o que está em cima da mesa é, sobretudo, um atentado à violação de direitos humanos fundamentais. E, portanto, no, por proposta do PCP, foi aprovado em 2013, também a propósito do Internacional da Mulher, uma proposta que nunca foi cumprida, nem pelo anterior governo, e também não foi cumprida por este governo, que, entre outras medidas, previa, no ponto 5, é a resolução da Assembleia da República de 91/2013, que prevê, entre outras matérias, que se cria um plano de combate à exploração na prostituição, garantindo, nomeadamente, o acesso imediato das pessoas prostituídas a um conjunto de apoios que lhes permitam a reinserção social e profissional, designadamente através de um acesso privilegiado a mecanismos de proteção social, rendimento social de inserção, apoio à habitação, à saúde, elevação da sua escolarização e acesso à formação profissional, bem como à garantia de acesso privilegiado dos seus filhos aos equipamentos sociais. É um plano que nós entendemos que deve ser assumido como prioritário e que, relativamente a tentativas ou não, opções políticas ou não de regulamentação, na nossa opinião, é muito mais prioritário combater as causas e permitir que as pessoas prostituídas sejam protegidas nos seus direitos do que outras tentativas de profissionalizar aquilo que é, na prática, sentar à mesa da concertação social para as chinetas. E, portanto, da parte do PCP, recusamos liminarmente essa visão de que os proxenetas se devem sentar à mesa da concertação social. E, portanto, Sr. Ministro, temos consciência do que isto significa, sobretudo do flagelo que isto é para as pessoas prostituídas e condenamos esta visão e, portanto, também transmitir esta preocupação. Uma outra questão que prende-se com a violência doméstica, Sr. Ministro, o PCP na legislatura anterior interveio sobre as matérias relativas ao reforço da indemnização às vítimas de crimes violentos e vítimas de violência doméstica, matéria que é acompanhada pela Comissão de Proteção contra Vítimas de Crimes Violentos e Violência Doméstica. Pedíamos-lhe, Sr. Ministro, se tem algumas informações sobre o funcionamento e o número de pedidos desta comissão. Sabemos que esta comissão, assim como a CIT e como as outras estruturas, funciona com meios muito escassos. O PCP teve a oportunidade de fazer uma visita a esta comissão há cerca de 2 anos e funcionava apenas com o seu presidente e creio que mais um elemento de apoio e, portanto, é muito insuficiente face à importância da resposta que assegura e, portanto, o Sr. Ministro, também dizer-lhe que da nossa parte entendemos que é necessário garantir os meios humanos para que esta Comissão possa, desde logo, garantir a disponibilização do seu papel e da sua missão e o apoio a todas as vítimas que requerem o apoio através dos contactos com esta Comissão. Duas últimas questões, Sr. Ministro, muito rápidas. A primeira para dizer que a Assembleia da República e a Comissão de Saúde têm acompanhado a situação da Unidade de Reconstrução Genito-Urinária e Sexual que funciona junto do CHUC. A Comissão de Saúde realizou uma série de audições sobre esta matéria e, Sr. Ministro, era importante também perceber que, da parte do PCP, entendemos que as matérias relacionadas com, não apenas com as questões da disforia de género, porque esta unidade responde também a outras situações resultantes de malformações genito-urinárias, lesões resultantes de traumatismos por acidente ou queimadura, situações de intersexo e de reatribuição sexual e cirurgia de reatribuição sexual, entendemos de facto que é preciso garantir os meios humanos para que esta Comissão possa funcionar de forma adequada. A Comissão tem uma esta unidade tem uma formação multidisciplinar, que é constituída por especialistas em sexologia, psiquiatras e psicólogos, endocrinologia, ginecologia, cirurgia plástica e reconstrutiva e urologia, mas, como é óbvio, estes profissionais não estão apenas a tempo inteiro afetos a esta unidade, o que significa que muitas vezes o acompanhamento aos utentes passa por processos que se estendem no tempo, sendo que a complexidade dos mesmos existe de facto que se garanta um acompanhamento muito próximo e atempado destas matérias e, portanto, apenas alertá-lo para isto. Nós, no âmbito do questionamento ao Ministro da Saúde, temos também a acompanhado destas questões no âmbito das jornadas parlamentares que fizemos e que reunimos com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, também colocámos preocupações relativamente a isto, mas queríamos identificar esta matéria. Uma última, mesmo para terminar, tem a ver com a necessidade que entendemos que é cada vez mais urgente relativamente ao número crescente de casos de fenómenos de cibercrime associados ao aliciamento de menores e à práticas de menores de chat roulette, que muitas vezes têm vindo a ser denunciado. E sobre a disponibilidade do Governo, sobre a definição de um plano de intervenção em articulação com o Ministério da Educação nas escolas relativamente a esta matéria, da importância do esclarecimento e da informação aos jovens relativamente a fenómenos desta natureza que têm sido crescentes e que exigem de facto uma resposta estruturada e interdisciplinar, porque aqui obviamente que as escolas e a rede pública de estabelecimentos de ensino têm um papel fundamental, mas que nos parece que é incontornável no combate a fenómenos deste tipo, porque de facto são realidades crescentes que continuam a merecer por parte da Assembleia da República e imagino que do Governo uma resposta também muito eficaz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Devolvo agora a palavra ao Sr. Ministro para satisfazer as questões que foram suscitadas pelos 5 grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todas as senhoras e também ao Sr. Deputado que tiveram a oportunidade de me colocar questões. Tentarei responder diretamente, o mais sinteticamente possível, tentando garantir que possam estar horas no plenário, que discute hoje um tema relevante, como aliás foi referido em algumas das intervenções. Eu, como disse na intervenção inicial, há um conjunto de questões em que, com a compreensão do Sr. Presidente, pedirei que seja dada a palavra à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, mas tão diretamente, o mais diretamente possível. Sra. Deputada Ângela Guerra referiu aqui um conjunto de iniciativas, depois foram enunciadas também algumas por outras bancadas, em matéria de desigualdade salarial, que foram discutidas, julgo que está a referir, um conjunto de projetos, quer projetos de lei, quer projetos de resolução, cerca de duas dezenas, não todos sobre este tema, mas cerca de duas dezenas de projetos que foram discutidos no dia 8 de março e que, entretanto, baixaram à Comissão de Trabalho. Há um princípio que o Governo tem seguido em todas as matérias, que é não se pronunciar sobre matérias que são, na especialidade, pergunta-me diretamente sobre três das iniciativas do PSD, qual é a posição que temos. O nosso princípio tem sido não nos pronunciarmos especificamente, sobretudo quando não estão a ser discutidas em conjunto com iniciativas do Governo, sobre projetos, todas elas legitimamente apresentadas em sede parlamentar e que estão, aliás, neste momento, numa outra comissão. Diria, contudo, que quanto àquilo que é o elemento central, que é a questão de desigualdade salarial, bom, eu saúdo que o PSD esteja, também seja parte na preocupação relativamente a esse tema. Porque se houve matéria que marcou os tempos em que o PSD foi governo, foi a duplicação do nível de disparidade salarial. A crise, a estratégia de austeridade a todo o custo, de voluntariamente ir além da Troika, teve, está referido naquilo que são avaliações, quer nacionais, quer internacionais, penalizou toda a sociedade portuguesa. Esse é um debate que não vale a pena e, sobretudo, a esta hora, julgo que aqui a avaliação está feita, penalizou toda a sociedade portuguesa, introduziu mecanismos de ruptura social grave, de corrosão daquilo que é a coesão social, de que estamos a recuperar significativamente. Vivemos hoje um tempo de descrispação que é reconhecida por toda a sociedade portuguesa, sobretudo até fora da comunidade política, é reconhecido por todos os parceiros sociais, foi reconhecido recentemente por sua eminência ao Cardeal Patriarca de Lisboa, ao referir aquilo que é hoje o elemento de dimensão de paz social e de progresso significativo de um ambiente diferente que se vive hoje na sociedade portuguesa e que é reconhecido quer por aqueles que concordam com a atuação do Governo, quer até por aqueles que dele discordam, mas que reconheçam este valor positivo de uma dimensão hoje, diria, de debate de normalidade democrática que é feito em Portugal. Bom, mas penalizou mais as mulheres e, portanto, as disparidades salariais passaram entre 2011 e 2015 de cerca de 8% para cerca de 16%. Genericamente duplicaram. As medidas de reposição de rendimento que, com o apoio da Assembleia da República, têm vindo a ser adotadas, designadamente aquilo que é o compromisso em matéria de atualização do salário mínimo, com crescimentos muito significativos, claramente acima da inflação, que colocaram já o salário mínimo em 557 euros, porque, infelizmente, as mulheres tendem a ser tendencialmente mais mal pagas do que os homens, determinam já aqui uma, naquilo que são os elementos mais baixos, uma redução do nível global destas disparidades salariais, porque, felizmente, há mais mulheres abrangidas pelo salário mínimo do que há homens e, portanto, um crescimento do salário mínimo nestes dois anos de 505 para 557 euros teve aqui um efeito de redução significativa da disparidade salarial global. Agora, e ainda hoje nas notícias sobre este acordo de contratação coletiva que foi aqui referido em várias intervenções, também era dito que, beneficiando todos os trabalhadores, e isso deve-se, enfim, saúde aqui, que era a Federação Sindical, que teve aqui um papel muito ativo, que era a Associação Patronal, que foram aqui signatários deste acordo, beneficiando todos os trabalhadores, beneficia mais as mulheres que os homens. Isto é fruto das disparidades de que as mulheres eram vítimas também neste setor específico. E, portanto, nós não podemos, contudo, garantir que aqui, isto é assim, se todos ganhassem o salário mínimo, havia uma plena igualdade. Não, não é esse o nosso objetivo. E, por isso, nós temos de agir relativamente, exatamente, a setores mais qualificados e relativamente a fenómenos de disparidade indireta, de desigualdade, e, por isso, estamos a trabalhar, anunciamos esse compromisso e esperamos, no início de maio, levar à concertação social se há uma iniciativa legislativa nesta matéria, trate sobretudo disto de que são fenómenos mais sofisticados de disparidade salarial. A disparidade salarial, e isto tem a ver aqui, acho que a valoração de participação das mulheres nos níveis mais elevados é estrutural, não é aqui meramente simbólica, é um elemento estrutural, porque as disparidades sobem à medida que as qualificações aumentam. Nos níveis em que a qualificação é a licenciatura ou grau superior, se as disparidades médias estavam em 16%, aqui sobem para 25%. Nós temos aqui tetos de vidro que não correspondem a discriminações de base legal, não correspondem a discriminações de base contratual, mas correspondem a modelos de organização da vida em sociedade que inibem aqui uma progressão profissional das mulheres, ou que penaliza mais as mulheres do que os homens num quadro de progressão profissional, sobretudo nas gerações em que elementos de precariedade são elementos que se vieram a tornar quase que estruturais no desenvolvimento de carreiras e que marcam sobretudo os jovens quadros, e dentro destes, afetando a todos, volto a dizer, não afeta também homens, naturalmente, mas afeta de uma forma muito específica às mulheres. E, portanto, daí a penalização de mecanismos de contratação, recorrendo a formas de penalização precária e, por outro lado, um incentivo à contratação com estabilidade, é aqui um elemento também de combater a precariedade, sendo que também a ocupação de lugares de funções de direção ou funções de gestão é aqui um elemento essencial, todos os elementos comparativos o dizem, aqui num quadro global de combate pela igualdade no mundo do trabalho e das empresas, que entendemos hoje, havendo certamente matérias a fazer nas áreas institucionais. Não o referi, mas saúdo, naturalmente, a decisão da Assembleia da República, tendo também a tutela, o acompanhamento da área das autarquias locais, de eliminar aquilo que eu já há 10 anos julgava ser injustificado, mas há 10 anos tive de ter uma visão pragmática, como tenho sempre nestas matérias, entre nada e muito, optei por ter muito, mas, de facto, as limitações de género mantiveram-se naquilo que são cerca de 8 dezenas de pequenos municípios. Não é... Há vários pequenos municípios. Há mesmo um município que foi considerado por uma entidade independente como o município mais transparente do país, que é um pequeno município, um município do interior e um município dirigido por uma mulher. No caso, Alfândega da Fé. Mas, portanto, não é... Há exemplos e bons exemplos no país em que em pequenos municípios não há aí nenhuma limitação de capacidade que tenha impedido que haja mulheres competentes, certamente também as haverá incompetentes, mulheres que são boas gestoras políticas e algumas que não o são. É esse quadro de igualdade, não tenho aqui mitos sobre esta matéria, sobretudo numa semana em que a agenda política global está muito marcada, até por intervenção, por vezes no feminino, com formas de expressão das quais divirjo, e julgo que a sociedade portuguesa diverge muito significativamente. Portanto, a agenda para a igualdade no trabalho e no emprego tem aqui uma dimensão plural, não há aqui a questão da participação na gestão, é um elemento que está... Não é possível aprovar uma lei sobre disparidades salariais sem nós agirmos relativamente também àquilo que é a gestão, sem nós agirmos relativamente à conciliação entre o mundo do trabalho e a vida familiar. Nós temos de ter, e isso está nas medidas de segregação, estão medidas como ter indicadores de boas práticas e de más práticas. Permita discriminar positivamente e valorizar empresas que dizem queremos acabar com as reuniões depois das 6 da tarde,
salva em situação de emergência. Não é esta ideia de que, sobretudo para os jovens, não há a dedicação ao trabalho, significa não ter ideia de qual é que é, de que o horário de trabalho é um conceito inexistente. Então o horário de trabalho sem remuneração, isso passa-se sobretudo e lamentavelmente nas profissões mais qualificadas, nas fases iniciais da sua profissão, leva-nos aqui, devemos valorar positivamente empresas que dizem não vamos recorrer ao trabalho a prazo, ou não vamos organizar reuniões, salvo emergência, mas felizmente não há emergências todos os dias, não há na administração pública, nem há nas empresas, depois das 6 da tarde. O modo de organização da vida, estes temas de debate, que normalmente estão muito afastados do debate político, porque acha-se que é natural que aconteça assim, têm de ser colocados quer na agenda política, quer na agenda da contratação coletiva e, portanto, estes são os indicadores que nós levaremos como sugestão que devam ser matérias, as questões de igualdade devem ser matéria e de organização da relação de trabalho. Naturalmente, de respeito dos direitos laborais, devem ser um elemento essencial no acompanhamento do mundo do trabalho. Bom, tráfico de seres humanos, vamos lá ver aqui o crescimento. Portugal é apontado nesta matéria como um país de boas práticas, genericamente. Não significa isto, e a nossa atuação tem sido de promover uma intervenção, designadamente entendendo que é na área laboral também que se colocam aqui os casos mais significativos e sobretudo em áreas em que se associam trabalho intensivo com imigrantes, com fenómenos de discriminação racial e por isso em articulação com a Câmara Municipal de Moura nós promovemos uma participação relativamente a fenómenos que indiciavam práticas de próximas da escravatura em atividades agrícolas no concelho de Moura, ou em cooperação com as forças de segurança e novamente também em cooperação com a autarquia, neste caso com a Câmara Municipal de Serpa, foi desenvolvido um projeto piloto que envolveu as entidades patronais da área agrícola, do setor, com uma participação das forças de segurança, com uma participação da nossa área, com uma participação da autarquia, sempre com o entendimento que uma boa territorialização, uma boa descentralização nesta atuação de base local é essencial para agirmos relativamente a práticas, porque julgo aqui uma atuação acrescida. Vai-me dizer, disse-me a senhora deputada, não me vai dizer que foram 3 inspeções de maior dimensão, e até falou de uma das operações. Tenho o hábito aqui deste tipo, acho que não devemos falar aqui de casos concretos, nem os tais casos positivos que eu falei, eu sei quais são. Mas acho que não devo fazer aqui publicidade, não é aqui em empresas com boas práticas, nem devo aqui referir casos concretos negativos. Bom, mas evidente, deve-se a uma atuação da ACT que priorizou a atuação relativamente a estes segmentos. Pergunta-me, mas terá havido só 3 casos de discriminação na área sexual em Portugal? Não, certamente não houve só 3. Teremos de atuar para nunca iremos encontrar todos, mas para nos aproximarmos o mais possível da realidade. Tal como também, infelizmente, julgo que em matéria de trabalho não terão sido só a centena de casos que foram enunciados e que, de facto, representou uma intervenção acrescida da ACT. Não, terá sido certamente mais do que uma centena. Nós temos é de agir preventivamente, agir repressivamente relativamente a estes casos. Eu reuni com os responsáveis do relatório Greta, enfim, reunimos cá, enfim, no processo de audição, e encontrei-me com os responsáveis em Estrasburgo. Portugal é visto também aqui como um país, enfim, diria globalmente de boas práticas. Aquilo que nós temos aqui nesta matéria é de agir adequadamente relativamente àquilo que são que são indicadores de risco. Tem a ver com situações muito pontuais, novamente ligadas também a fenómenos migratórios, normalmente, e portanto, na esmagadora maioria dos casos, e portanto há aqui uma dimensão preventiva em articulação com o Serviço de Estrangeiros em Fronteiras, que antes até da chegada e no momento da chegada a Portugal, que é aqui, são aqui os mecanismos mais eficazes de despistagem destas soluções. Eu não vou dizer muito mais, a Sra. Secretária de Estado falará da violência doméstica do RASI, da atividade que já está a ser feita relativamente ao homicídio conjugal e à análise retrospectiva. Sobre os planos, também aqui a Sra. Secretária de Estado falará aqui dos planos, mas aqui o nosso princípio, disse-o aqui da primeira vez, foi enfim, não suspender, não revogar, não cancelar os planos existentes. Podíamos tê-lo feito, mas entendemos que não. Os planos concluem-se este ano. Nós vamos aqui, temos estado a aplicar aqui os planos. Vamos fazer, vamos organizar um novo modelo de planos e a Sra. Secretária de Estado sobre isso dará nota. Não quero aqui discriminar, não o temos feito aqui em nenhuma zona específica do país, percebo a existência de fenómenos específicos na região autónoma da Madeira e em articulação quer com as forças de segurança, quer com o Governo Regional, nós temos essa nota e essa é uma zona de intervenção, achando que não devemos aqui fazer também um processo de estigmatização de uma zona específica do território nacional. Senhora Deputada Susana Amador, é verdade que nós temos aqui agido num contexto de intervenção de banda larga. Esta é uma estratégia de respeito pelos direitos. Isso tem sido referido, bom, quer pela FRA, pela Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, que considera que Portugal deve ser um país teste e um país parceiro num conjunto de ações nesta área dos direitos fundamentais e de igualdade, quer no Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, que visitou Portugal, nós fez todos os contactos que entendeu, sobretudo, e manifestou publicamente o reconhecimento pelo papel exemplar também que Portugal tem feito no acompanhamento das questões relativas à comunidade cigana, de que a senhora deputada Vânia Dias da Silva referiu. Ele esteve, de facto, em Torres Vedras, tem um trabalho muito positivo, que vem de trás, não é de agora, que tenho aqui. Não gosto de fazer este tipo de referências, mas há aqui um trabalho em que houve um envolvimento de há muito tempo da autarquia. As características e o assumir, aliás, que vê-lo recentemente com muita coragem pessoal por parte do seu secretário de Estado das autarquias locais, o trabalho feito há muito enquanto autarca e que de inclusão nas suas, e que nós temos aqui feito, apostado nesta ligação entre a atuação na área da cidadania e uma política de territorialização de políticas nesta área. A aposta aqui na intervenção precoce é fundamental. Recentemente decorreu a propósito do Dia Internacional da Comunidade Cigana, que no dia 8 de Abril decorreu uns dias antes, no dia 6, um congresso na Fundação Gulbenkian, promovido pela Fundação Gulbenkian, sobre esta matéria, e também aí o IRU teve a oportunidade de apresentar também aqui a sua estratégia na área da habitação, que temos ainda a trabalhar com o Ministério do Ambiente. Essa é uma área crítica. Nós temos de ter uma intervenção aqui de banda larga na formação, no combate a estereótipos, na promoção. Novamente aqui a questão é ampla, mas reflete-se mais nas mulheres e nas mulheres jovens. A promoção do acesso ao ensino superior por parte de mulheres ciganas, de ciganos, elementos da comunidade, cidadãos da comunidade cigana globalmente, mas sobretudo mulheres, é aqui uma perspectiva que temos aqui valorizado. Sra. Deputada Susana Amador, educação para a cidadania, sim, temos o trabalho concluído, foi desenvolvido com uma grande participação, há um relatório, durante o mês de maio apresentaremos aquilo que é a proposta de intervenção na área de educação para a cidadania, trabalhada em conjunto com o Ministério da Educação. Daremos aqui nota também sobre o gender budget, o que é que dos desenvolvimentos verificados, sobre a articulação com as autarquias também, no âmbito dos novos contratos locais de segurança. Em matéria de disparidades salariais, nós temos trabalhado com o governo alemão, designadamente, que tem debate público há cerca de um ano, iniciativa sobre desigualdades salariais, que nos parece uma experiência mais próxima à experiência islandesa, decorre num contexto muito específico, é uma referência, mas é mais dificilmente adaptável para o quadro português. Mas nós, nesta matéria, há aqui vários domínios em que nós temos sido considerados referência e Portugal tem sido inovador. Nesta matéria também seremos, dado que não há muitos casos, mas nós não temos aqui engulho em tentar perceber qual é o caminho feito por outros países, países com os quais temos afinidades, e nessa medida usá-lo para o nosso quadro interno. Sra. Deputada Elsa Paes, nós desenvolvemos não só o primeiro centro de resposta a questões de violência sexual, está a funcionar, com resultados já visíveis. Desenvolvemos três respostas específicas para a comunidade LGBT e também, enfim, Casa Abrigo para Homens, está a funcionar, tal como uma resposta relativamente àquilo que é mais comum, que é os casos em que a mulher é a vítima. Mas nós estamos também aqui a refletir experiências externas, trabalhamos já com o Ministério da Justiça do Luxemburgo, em que há um caso específico, a única do quadro europeu, em que é possível conjugar aquilo que é a salvaguarda do princípio da presunção de inocência com o evitar que aquilo que é evidente vítima seja afastada do seu quadro familiar. E, portanto, sobretudo, a regra no Luxemburgo é de afastamento do agressor, do ou da agressora, quem agride é quem, em regra, é afastado. É um caso singular no quadro europeu. Nós temos vindo a trabalhar também aí com o Ministério da Justiça luxemburguês, acompanhando essa experiência e vendo em que medida é possível adaptar o nosso quadro legal a uma solução desse tipo. O Sr. Deputado José Manuel Pureza justificou porque é que teria de se ausentar. Eu, contudo, genericamente, acho que devo aqui dar nota das questões que colocou. Vamos lá ver aqui. Nós temos o modelo de descentralização tem a ver com o envolvimento da comunidade, envolvimento de estruturas de solidariedade social, de instituições locais, de ONGs, de autarquias. Não creio que os fenómenos de desânimo ou de abandono estejam associados a estes fenómenos daquilo que o Sr. Deputado José Manuel Poesa falou de dispersão. Não é aí. Nos sítios onde há, à medida portuguesa, uma maior dita concentração, as taxas de abandono são similares. Bom, designadamente em Lisboa, que estatisticamente, pela sua dimensão, é o local em que existe um maior número de refugiados acolhidos. Aliás, Lisboa, é em Lisboa que funciona uma estrutura de triagem, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, até porque estamos a falar de um maior número. Isto é o único local em que os refugiados, antes de serem colocados numa habitação ou numa instituição, têm um período de, em regra, um mês, em que são colocados no local de acolhimento. Isso não tem levado a opções de movimentos secundários de natureza distinta. O acompanhamento dos movimentos secundários tem sido feito à escala europeia. Os movimentos secundários em Portugal são similares aos que existem. Não é uma questão propriamente de nível de desenvolvimento. Às vezes dizem, isso acontece porque querem ir para países mais ricos, e normalmente o exemplo dado é a Alemanha. Os movimentos secundários na Suíça ou no Luxemburgo são semelhantes na sua dimensão ao que se passa em Portugal. E não estamos a falar de países em que esse diferencial de riqueza relativamente à Alemanha se compara. nós temos de melhorar a informação relativamente às regras de Dublin, que significa que, e às regras de recolocação, que o pedido de proteção produz efeitos no país em que a recolocação se efetua. Nós não podemos ter uma... Portugal tem de ser coerente na sua posição, que é entender que esta questão, e que nos diferencia de países que não têm sido solidários, mesmo no âmbito da União Europeia, nós entendemos que esta questão tem de ter uma resposta à escala europeia. E o responder e dizer que tem uma resposta à escala europeia não pode querer dizer nós discordamos de países que se recusam a recolher refugiados, mas depois achamos que é natural que vão todos para a Alemanha. Não. Nós disponibilizamos, relativamente às autoridades alemãs, a processos de, e já houve alguns casos de regresso, de devidamente informados, de regresso a Portugal, promovido designadamente no Acordo das Regras de Dublin. Temos manifestado disponibilidade para isso. Já houve casos de regresso da Holanda e da Suécia, pontuais. Já houve casos também de regresso voluntário. Temos de melhorar a informação sobre os direitos e a limitação de direitos associados a movimentos secundários. A nossa disponibilidade, até porque temos também desenvolvido noutro quadro projetos bilaterais de cooperação com as autoridades alemãs, é dizer que, reconhecendo o esforço notável que a Alemanha fez ao acolher, designadamente em 2015, mais de 1 milhão de refugiados, é que aqui estamos plenamente neste esforço, isto é, não podemos dizer discordamos de países que não quererem recolher e depois... Não, nós assumimos plenamente as nossas responsabilidades aqui, nesta matéria também, no quadro europeu. Aquilo que o Sr. Deputado José Manuel Pureza chamou de expressão, levanta dificuldades adicionais, eu preferia colocar a questão assim, em duas questões específicas, que são para nós importantes. Acesso à aprendizagem da língua portuguesa e preparação para a integração no mercado de trabalho. É evidente que ter locais em que estão uma, duas, três famílias dificulta a aprendizagem, a existência de mecanismos específicos, quer de apoio profissional, quer de aprendizagem da língua portuguesa. E para isso nós temos tentado ter respostas integradoras, quer num, quer noutro domínio. Bom, as questões de financiamento foram reais na transição. Hoje estas questões estão no essencial ultrapassadas, aliás, nós adiantamos fundos às instituições mesmo antes de existir a autorização provisória de residência. É essa a regra que está instituída. Nós não temos o problema, aquele problema que foi colocado, que é, existe um movimento secundário, o lugar, nós não temos essa questão, isto é assim, nós assumimos. Nós estamos em quarto lugar entre os países que têm procedido a recolocações. Mas não preenchemos ainda a nossa cota de recolocação. Portanto, essa questão da perda de lugar, até ao momento, não se colocou. A Sra. Secretária de Estado também esclarecerá a Sra. Deputada Sandra Cunha sobre as questões relativas ao programa Escolhas, o que essas questões estão largamente ultrapassadas, mas com maior detalhe terá a oportunidade de o fazer. Eu tomo nota relativamente à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que confirmou aquilo que é a nossa impressão, que o ACT está a publicar as multas, está a dar publicidade sobre os detalhes que referiu. Tentaremos ver o que é que está aqui em causa. Relativamente à questão da representação equilibrada e nós estamos abertos aqui, disse-o no debate na generalidade, sobretudo achamos que é fundamental que haja uma boa solução. Eu acho que o artigo de opinião da líder do CDS-PP sobre esta matéria é um contributo muito construtivo e muito positivo para que se encontre boas soluções, e, portanto, se a senhora deputada nesta matéria seguir essa doutrina, estará certamente a contribuir para uma boa solução. Não tenho, sei me excluir na liberdade individual que todos os deputados, que eu nunca prescindi enquanto exerci aqui o meu mandato de deputado. Bom, relativamente às questões de violência no namoro, nós também saudamos aqui as iniciativas relativamente aprovadas sobre esta matéria. Nós achamos aqui também, como noutras áreas, que a atuação preventiva é essencial. E por isso trabalhámos com as associações académicas. Começamos com a Federação Académica do Porto, um trabalho nesta matéria, e entretanto alargamos, porque julgamos que esta manifesta alguma perplexidade sobre alguns dos dados dos inquéritos, dos inquéritos a esta realidade, e portanto por isso, enfim, não vou aqui fazer, eu percebi o que disse, acho que não devo pelas funções que exerço, não devo fazer aqui extrapolações especulativas sobre o desenvolvimento pessoal nessa matéria, mas acho que nós devemos agir. Não desconhecemos a realidade, devemos agir, sobretudo preventivamente, repressivamente, se for caso disso, mas, e trabalhando aqui com as próprias, com as universidades e politécnicos e com as associações académicas. Também relativamente aos idosos, nós temos nas casas-abrigo verificado um crescimento de acolhimento de idosos. Na única casa para homens, são mesmo maioritários. Também no acolhimento de idosos entre as mulheres tem vindo a crescer. E portanto, estamos atentos e tomaremos aqui, a questão não é especificamente nossa, como foi dito, mas tomaremos aqui uma atenção relativamente à matéria. Senhora Deputada Rita Rato, bom, o nosso princípio aqui destas matérias é muito claro. A lei obriga a todos, mas o Estado tem especiais obrigações. E isso vale quer para a violação de regras que hoje já estão na lei, de exercício de direitos laborais, direitos de parentalidade, bom, quer também na nossa estratégia relativamente àquilo que entendemos que não é meramente simbólico, de valoração, de ocupação, de funções equilibradas, de decisão, por parte de mulheres e homens. A atuação no mundo do trabalho, como sabe, teve uma resposta, independentemente, sei que o disse, que eu não tenho uma responsabilidade direta pela ACT, mas assumo a responsabilidade direta pela CIT, relativamente à qual temos tutela partilhada. E, portanto, aí assumo-a plenamente, como qualquer, relativamente a qualquer outra instituição, mas relativamente ao ACT, como sabe, foi uma prioridade do Governo. Há abertura, há muito não era assim, há abertura de um concurso para recrutamento de novos inspectores, que está a decorrer, e já aqui em vários exemplos refletimos aquilo que é uma alteração de prioridades do ACT, é necessário ir bastante mais além nessa matéria. Relativamente à contratação coletiva, também não vou a esta hora e nesta comissão trazer para aqui um debate que deve ser feito num outro quadro, achamos é que as matérias que discutimos hoje e relativamente a esse tema não fugimos, porque também não, achamos que não devemos, é que estas devem ser matérias de contratação coletiva, as questões de igualdade, e não como questões periféricas. São questões centrais, quer para as estruturas representativas dos trabalhadores, quer para as associações patronais. Relativamente à questão que referiu, e não, também não tenho por hábito fugir a questões não mainstream e aparentemente incómodas, não há nenhuma iniciativa do Governo sobre a questão da prostituição, para além daquilo que é o seu, e acho que a questão deve ser tratada com toda a frontalidade no quadro daquilo que são violações quer da liberdade individual, quer da autodeterminação sexual. E, portanto, aquilo que nós entendemos, e essa é uma prioridade do Governo, afirmar princípios de autodeterminação sexual e de respeito pela individualidade, Isso são valores fundamentais que se aplicam a todos os domínios e, portanto, por maioria de razão relativamente a este. Sr. Presidente, não sei se é esta hora, não sei se relativamente a, esta matéria, se a Sra. Secretária de Estado, a esta hora ainda tem direito à palavra, eu gostaria que sim.
Com certeza. Muito obrigado,
Sr. Ministro. O direito à alimentação é também um direito fundamental, mas
não tem...
privar, mas também não os quer privar de algumas respostas.
Mas não é um direito com hora fixa. Sra. Secretária de Estado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu daria aqui algumas informações, se calhar em bloco por áreas, porque se torna mais fácil e, dada a hora, também mais produtivo. Quanto às questões da violência doméstica, eu gostaria de deixar aqui duas ou três notas que me parecem importantes. A questão dos números do RASI e das queixas, nós não estamos a falar de casos de violência, estamos a falar de queixas de violência, o que é bastante diferente. E, portanto, são os números que temos. É o que nos permite medir de alguma forma a dimensão do problema. É verdade que os números de queixa tiveram tendência a baixar em determinada altura e agora verificou-se um aumento. Mas também é verdade que o número de queixas veio sempre a aumentar ao longo dos anos e a diminuição que assistimos foi na altura da crise. E há estudos académicos que criam relação entre estes dois fenómenos e, portanto, acho que quando falamos desta questão não é porque são 32 mil ou são 37 mil, é porque de facto existe um problema grave e nós temos que encará-lo enquanto estivermos a falar de violência. Se fossem 5 casos era grave, quando estamos a falar na ordem dos milhares de queixas e sendo um crime que tem tendência a aumentar nos crimes, no total dos crimes, o peso da violência doméstica é muito elevado, eu julgo que é isso que nos tem que preocupar em primeira mão. Quando a questão é colocada se a prevenção, se foi um desinvestimento na prevenção que provocou este aumento de queixas, eu acho que é uma pergunta, enfim, acho que temos que ser sérios na análise. A questão da prevenção, mas eu gostaria de dar aqui alguns dados sobre a prevenção já agora que me parecem úteis. Em 2016, foram, e aliás no dia 14 de fevereiro estivemos com a UMAR na apresentação de um estudo que a UMAR fez sobre a violência no namoro, que é um caso gravíssimo, mas dizer-vos que nós estamos de facto a agir na prevenção. Nós temos um projeto com a UMAR que já vem de trás, mas que este ano passou a ser também realizado em Lisboa, não era Aeroporto de Braga e Coimbra, este ano chegou a Lisboa. Dizer que com o MDM apoiámos um projeto e é um projeto muito interessante, porque é um projeto que passa por uma ferramenta informática, um jogo, que dá para ser trabalhado em sala de aula, mas também dá para ser disseminado em todos os computadores para jovens, que permite trabalhar a violência doméstica. É uma aplicação, é muito interessante, com o MDM, e apoiámos esse projeto, que chega a muito mais jovens do que um trabalho feito só em sala de aula. Com a Associação Corações com Coroa, apoiámos também um projeto que vai às escolas com teatro, com uma metodologia de teatro e depois de avaliação daquilo que é a situação que é desenvolvida na peça de teatro e que conta com atores profissionais que fazem pelo país este tipo de ações. Com a Associação 6, temos um projeto também nesta área para o Conselho para os Conselhos de Palmela, Setúbal e Sesim. E para além destes projetos, temos a nossa campanha, que não é só uma campanha, é mais do que uma campanha, com as associações académicas que o Sr. Ministro aqui falou, e essa campanha que foi das campanhas que julgo que nos últimos anos mais eficácia teve em termos de chamar a atenção para um problema em concreto. Ela tem sido muito eficaz. É uma campanha que não tem um momento do mês e depois desaparece. Ela está a ser desenvolvida ao longo do ano com uma estratégia de vários momentos. Já teve um momento de lançamento no início do ano letivo, nas festas académicas, com um vídeo. Dizer que este trabalho foi feito com os jovens para os jovens. Toda a concepção da campanha foi pensada com as associações académicas. E eu julgo que essa é uma das razões porque o resultado é tão positivo. Porque foram os jovens a pensar para jovens, foram pessoas de 20 anos a pensar para pessoas de 20 anos. E, portanto, a campanha teve esse primeiro momento de lançamento do vídeo. A 14 de fevereiro foram lançados outdoors em todas as cidades onde há universidades, e em Lisboa também estão outdoors, podem ver aí pela cidade, e também nos autocarros de Lisboa e do Porto a campanha esteve na rua e está ainda na rua. Estamos agora a desenvolver outro momento da campanha que vai passar por pacotes de açúcar. E, para além disto, lançámos uma linha de financiamento para que as associações académicas se possam candidatar para projetos nas universidades a iniciar no início do próximo ano letivo. Portanto, nós temos, de facto, eu acho que uma estratégia forte naquilo que é a prevenção. Estamos ainda, como o Sr. Ministro disse, a ultimar a apresentação da nossa estratégia nacional na nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde evidentemente esta questão da violência é central, não só a violência do namoro, como o bullying, como as questões ligadas à prevenção da violência e aos estereótipos de género, que é no fundo o que leva a que haja uma situação, que as situações de violência doméstica sejam marcadas por violência de género. Portanto, eu acho que em termos de prevenção posso dizer que estamos a fazer um trabalho forte dentro daquilo que são os nossos recursos, mas julgo que ela melhorou, aumentou e espero que no próximo ano letivo ainda possa ter aqui uma expressão maior. Quanto ao mais questões, à análise retrospectiva, nós neste momento temos a equipa da análise retrospectiva a funcionar. Neste momento já estão a ser distribuídos casos. O que, relativamente à questão dos 10 casos que aqui foi falado, o que a senhora ministra se referia é que a Comissão estimou que neste ano avaliaria pelo menos 10 casos. Portanto, criou uma estimativa de avaliação. Dizer que a equipa começou a funcionar no início de janeiro, a organizar-se, neste momento já tem casos distribuídos e concordo em absoluto que este trabalho é fundamental para nós percebermos o que é que falha no sistema para podermos corrigir. É fundamental e espero que o resultado do relatório no final deste ano da Comissão já nos permita apontar aqui caminhos. Porque é fundamental percebermos o que é que falha no sistema. Depois, ainda em relação à possibilidade da análise retrospectiva de outras situações, eu julgo que o que faz sentido, e essa questão da suspensão provisória do crime de violência é realmente uma questão que tem que ser vista e tem que ser olhada com atenção, porque se é verdade que tem algumas regras para que a suspensão seja provisória, entre as quais não haver reincidência do crime, mas também a autorização da vítima, a verdade é que temos que perceber bem em que condições é que a vítima autoriza e, portanto, é uma questão que nos merece preocupação, que devemos olhar com cuidado, que devemos compreender melhor. É uma questão que é da responsabilidade do Ministério Público, portanto tem autonomia na forma como o trabalho é feito, mas que estamos atentos e no grupo de trabalho que fazemos na área da violência doméstica com um conjunto de organizações onde o Ministério Público também está, esta é uma questão que tem merecido alguma reflexão conjunta, porque de facto temos que perceber bem como é que é feito. O que me parece interessante não é uma análise retrospectiva, o que me parece interessante é um estudo sobre estas questões que se prende depois com o que disse e bem a senhora deputada, que é com a forma como os programas de agressores estão a ser aplicados, que efeitos têm, que também merece um olhar atento, mas como as coisas têm que ir sendo feitas, mas que está previsto essa avaliação, porque essa é uma questão fundamental e importante até para prevenir a reincidência do crime. Depois, ainda dar aqui duas notas quanto à Casa Abrigo dos Homens, que o Sr. Ministro também falou, dizer que visitei a Casa Abrigo, que estive com as pessoas acolhidas e que aquela casa e as pessoas que lá estão demonstram que aquela resposta é necessária. Estamos a 6 meses, está com 50% de ocupação, tem tido uma rotatividade grande de pessoas. A verdade é que dos casos que lá estão, há neste momento estão acolhidos, no momento em que eu visitei, dois casos de violência de companheiras sobre os seus companheiros, portanto estamos a falar de violência na intimidade, dois casos, dois homens que foram agredidos pelas companheiras, um caso de um jovem que foi agredido pela família por ter uma orientação sexual diferente, e um caso de um idoso com uma criança que foi vítima, de facto, dos filhos, num caso muito complicado e muito semelhante a casos de violência doméstica extrema, como temos outros, em que a pessoa corre riscos de vida, e, portanto, é um caso complicado. Isto para dizer que, de facto, aquela resposta tem tido procura, tem tido justificação. Quanto ao Centro de Violência Sexual, dizer que até ao momento foram atendidas 13 mulheres no centro e que há pessoas à espera de atendimento e, portanto, também demonstra bem a necessidade da resposta. Quanto à questão das salas que aqui foi falado, de facto estão previstas 7-9 salas, não consigo aqui definir, dizer onde é que são, mas dizer que julgo mais importante do que as 7 salas é que todos os postos que estão a ser ou reabilitados ou que estão a ser intervencionados ou que estão a ser construídos de novo, contemplam estas salas. E também dizer que há situações em que os postos não têm as condições necessárias para a instalação da sala e, portanto, mas que esta questão é uma questão prioritária para a administração interna e para nós e, portanto, estamos a aumentar a capacidade das salas e dizer-vos que tenho visto pelo país um empenho muito grande das forças de segurança nesta matéria e que é sempre salientar um empenho extraordinário, julgo que hoje estão na linha da frente do combate à violência e há 20 anos atrás não era assim, portanto eu julgo que isso deve ser realmente realçado. Também se falou aqui da Comissão de Apoio aos casos de crimes violentos, às situações de crimes violentos, dizer que neste momento foram 21 indemnizações, o ano passado foram atribuídas 21 indemnizações e estão neste momento 38 casos em análise. Também julgo que é importante fazer esta referência. Os contratos locais de segurança têm as questões da violência e da cidadania na sua centralidade. Quer o ACM, quer a Comissão para a Igualdade de Género, são parceiros ativos nestes contratos e, portanto, são matérias que estão priorizadas nos contratos. Quanto aos menores não acompanhados, nós temos um grupo de trabalho a funcionar que foi criado exatamente para o acolhimento dos jovens afegãos. Este grupo de trabalho funciona com um conjunto muito alargado de entidades, todas aquelas que estão envolvidas quando há um processo de acolhimento de um jovem não acompanhado refugiado. Um jovem é uma criança não acompanhada refugiada. Está a funcionar bem, é um grupo que tem desde a Procuradoria-Geral da República à Segurança Social, que aliás é quem tem a responsabilidade tutelar, que tem o ACM, é um grupo que está a funcionar bem, que está a servir de modelo até para as outras situações, para além da dos jovens afegãos, portanto estamos a alargar aquele modelo de funcionamento para todos estes casos e julgo que isso é um upgrade na resposta que temos que dar, o CEF também está envolvido, portanto é um upgrade na resposta que estamos a dar relativamente à proteção destas crianças. Mas também é bom percebermos a dimensão quando falamos dos abandonos. Nós temos abandonos ou desaparecimentos de crianças, basta um para ser grave e muito grave, é verdade. Mas nós, já agora, também para informação, porque julgo que é importante, a OSCE fez um estudo, um levantamento sobre os casos na Europa, e há casos, por exemplo, para vos dar um país aqui, que é um país que temos sempre como referência, na Suécia o desaparecimento é de 7 a 8 menores por dia. É disto que estamos a falar. Portanto, é grave a nossa situação, nem que seja um. Mas apesar de tudo, a nossa forma de trabalhar e de proteção tem eficácia, estamos atentos, obviamente temos que melhorar, estamos a trabalhar para isso, mas também é bom perceber a dimensão dos fenómenos porque não deixa de ser importante para nós ter essa noção. E falar também que a campanha, que lançámos uma campanha em outubro, exatamente sobre crianças traficadas, e portanto que é um tema que temos em atenção. Queria ainda só mesmo para terminar a referir que relativamente à comunidade cigana o senhor Ministro também aqui já falou, mas dizer que o senhor Comissário Europeu foi, apesar de a situação não é boa, mas isso todos sabemos, mas muito bem impressionado com o trabalho que estamos a fazer em Portugal, e nós estamos a rever a estratégia onde a área da habitação já existe como central, mas nós achamos que tem que ser mais desenvolvida, e aqui as autarquias têm um papel importante. Mesmo agora há aí casos no país de sucesso, de respostas de autarquias. Agora no Algarve houve um acolhimento de pessoas em Albufeira que viviam em barracas em condições de extrema pobreza e que, com a misericórdia da Albufeira, com o apoio da autarquia, houve uma situação de realojamento. Há situações, a situação de Torres Vedras, como aqui falado, é uma situação de sucesso, de integração das pessoas na própria comunidade, que esse é que devia ser o caminho, não são bairros à parte, é dentro da comunidade. A Figueira da Foz é outro exemplo. Enfim, o país tem bons exemplos e eu acho que temos que trabalhar mais para que esta integração seja possível. Para além da educação, é outro pilar fundamental, para além do OPRE, que é este programa que o Sr. Ministro falou do ensino superior, também estamos vamos investir na questão da mediação entre os municípios, as famílias e as escolas, para prevenir o abandono, porque temos que trabalhar em todas as dimensões, e esse compromisso também já o assumimos, assim como a questão de manter o programa do Conselho da Europa, o ROMED, que vai sair de Portugal, vai deixar de ser financiado pelo Conselho da Europa, mas o Alto Comissariado vai agarrar o programa que trabalha com as autarquias nesta lógica de integração. Portanto, eu julgo que nessa matéria também estamos a dar passos significativos e a rever a estratégia para que até 2020 possamos fazer um upgrade na estratégia. Os planos nacionais. Nós, neste momento, posso dizer que em média 90% de todos os planos estão cumpridos, alguns com percentagens maiores, e também posso dizer que o relatório intercalar já foi enviado ao Parlamento, foi enviado ontem. Nós pedimos desculpa pelo atraso, sabemos que devia ter sido até ao dia 31 de março, aliás esse é um problema que temos tido ao longo dos anos, do relatório chegar sempre tarde. Tentaremos que não volte a acontecer e que entrem até 31 de março, mas ele já está no Parlamento. Agora dizer o seguinte: nós só podemos avaliar os planos no fim dos planos. O plano acaba em dezembro. É evidente que nós podemos começar por preparar as avaliações, mas a avaliação é no fim dos planos. Assim como a apresentação dos novos planos é feita para um período que começa em 2018. Portanto, tudo será a seu tempo apresentado. Deixar aqui a tranquilidade de que é evidente que vamos continuar os planos. Agora, nós estamos com 20 anos de planos num modelo igual sempre. Portanto, nós temos que olhar também para e avaliar não só o plano em si, mas aquilo que é o modelo que temos utilizado. E isso já começámos a fazer, e parece-nos a nós que temos, se calhar, aqui que ter planos, porque os planos também, em termos de dimensão, foram sendo muito alterados ao longo dos anos, nomeadamente o PNI. E, portanto, é preciso olhar para os planos e perceber se nós, em 3 anos, queremos fazer 500 coisas pequeninas e que, quando medimos a eficácia, algumas não têm grande eficácia, porque são ações que até às vezes com dificuldade de medir a eficácia, ou se queremos ações mais estruturantes que tenham uma possibilidade de ser medida a eficácia de uma forma mais real, de qual é o efeito nas pessoas e na mudança que queremos introduzir. Portanto, nós estamos a fazer esta avaliação. De facto, o caminho pode passar por planos de ação mais concretos, com uma estratégia mais de chapéu por cima, mas a seu tempo nós apresentaremos os planos. E é verdade que as questões LGBTI e a questão das raparigas, aliás, quando falamos de prevenção da violência, por exemplo, é um bom tema, estamos, ou das meninas ciganas, ou por aí fora, estamos a, Estamos a pensar em incluir essas duas áreas naquilo que serão os novos planos, sendo, podendo ser planos de ação, como é o caso do plano da mutilação genital feminina dentro da violência ou não, mas quer dizer, esse modelo não me parece que... Como é que vai ser? Não é o mais importante é que vamos ter planos nessas áreas e vamos fazê-lo. Quanto às escolhas, só dizer o seguinte... De facto, o adiantamento de 25% foi feito. Há, relativamente ao ano passado, alguns casos por resolver. Não é uma situação generalizada, portanto, não é tudo o que ficou do ano passado por pagar está por pagar. Não é o caso. Há casos por resolver, estão a ser resolvidos. Este ano fizemos o adiantamento e contamos, em breve, poder fazer pagamentos relativamente ao ano 2017. E acho que é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Concluímos este périplo de cerca de 3 horas pelas matérias da cidadania, da igualdade, dos refugiados. Muito obrigado e continuação de um bom dia.